sessão ordinária do dia 23 de fevereiro, solicito ao vereador Jackson Charles que faça a aferição de quórum.
Vereador Cleimo Martins, vereador Ederson Lopes, vereador Lizê Zé Borges, vereador Jackson Charles, vereadora doutora Dina Mellia, vereadora professora Geli Sanches, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Eli, vereador Eber Mamed, vereador Jean, vereador Frei Valdair, vereador Landinho, vereador Mauro José Severiano, vereador Vespa, vereador Sargento Alberto, vereador Hamilton e vereadora doutora Dina Mellia. Vereador Gerri, quórum suficiente, gente.
Obrigado, vereador. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Salmo 18. Palavra do Senhor.
Solicito ao secretário que leia a ata da última sessão ordinária.
Síntese da ata da 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2015, às 15 horas, reuniu-se a sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lizê José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Guilherme Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente. Foram feitas as leituras de correspondência e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Miguel Elias Rana, Mauro José Severiano e Jean Carlos. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores Guilherme Martins, Sargento Alberto, Hamilton Filho e Sargento Pereira. Na ordem do dia, houve votação de moções e requerimento. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 23 de fevereiro, em horário regimental.
Solicito continuidade, fazendo a leitura das correspondências e projetos e requerimentos.
Leitura de correspondências. A parte cumprimentar, solicitamos Vossa Excelência que seja marcada para o dia 27 de fevereiro de 2015, sexta-feira, às 10 horas, a realização de audiência pública referente ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2014, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal número 101, de 4 de maio de 2000. Requerimento do secretário municipal da Fazenda, José Roberto Mazon, encaminhado ao presidente dessa casa, Lizê José Borges. Ofício encaminhado ao presidente dessa casa, a parte cumprimentá-lo, venho a distinta presente de Vossa Excelência justificar a ausência do vereador Paulo de Lima nas sessões dos dias 23, 24 e 25 do corrente mês. Encaminhado ao presidente da casa, a parte cumprimentá-lo na oportunidade de apresentar o nome do vereador Sargento Pereira Júnior como líder do PSL nessa casa. Requerimento também do vereador Gleime Martins, sempre do presente, para informar a Vossa Excelência que a representação partidária do Partido Trabalhista Nacional, PTN, pela maioria absoluta dos seus membros, que o líder e vice-líder, respectivamente, líder, vereador Gleime Martins, e vice-líder, vereador Sargento Alberto. Caixa Econômica Federal encaminha notificação de recursos financeiros firmado com a Prefeitura, que tem por objeto ações de infraestrutura urbana no município. Também encaminha a notificação de recursos financeiros, que tem por objeto desassoreamento da lagoa do Central Park no município. CMTT encaminha informação sobre a linha de ônibus de Sousânia via Interlândia. Atende o bairro Vila Rica. Resposta ao requerimento do vereador Paulo de Lima. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer encaminha informação sobre a solicitação de implantação da academia pública, que deve ser encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde. Resposta ao requerimento do vereador Frei Valdair de Jesus. FEBRABAN, presidente Wilson Roberto Leborato, vice-presidente Wilson Roberto Leborato, encaminha esclarecimento a respeito de horário de expediente bancário na cidade de Anápolis. Resposta ao requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre. Contadoria Geral da Prefeitura Municipal, José Milton Ferreira de Souza, encaminha para conhecimento cópias de balancetes referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2014. Encaminha para conhecimento cópias dos relatórios resumidos da execução orçamentária relativo ao quinto bimestre de 2014. Igreja Tabernáculo de Cristo, presidente e diretora Pastora Janice Faria de Moraes, encaminha para conhecimento cópias de prestação de contas referente à parcela 13ª e 15ª do convênio firmado com o município. Rosivaldo Alves da Silva encaminha documento de prestação de contas referente à execução do projeto Prensagem e Divulgação do CD Mistura Tranchan. Procuradoria-Geral do município encaminha para conhecimento cópias de convênios dos seguintes termos: Conselho Diocesano da Renovação Carismática Católica de Anápolis, Associação Beneficente Irmãs Dorcas, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Anápolis. Leitura de projetos. Projeto do vereador Gleibe Martins, que concede a outorga de título de cidadão benemérito ao senhor Ronaldo Ramos Caiado e dá outras providências. Projeto de lei do vereador Vespa, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública municipal à Associação Liga dos Amigos do Conjunto Filóstro Machado, LACOFIMA, e dá outras providências. Projeto de lei do vereador Sargento Alberto, que obriga as agências bancárias no âmbito do município a instalação de, no mínimo, um caixa eletrônico em cada agência com teclas em leitura em braille, sonorizados com adaptação para fone de ouvido para utilização do portador de necessidade especial, deficiência visual. Projeto do vereador Gleibe Martins, que cria o programa Proteção e Conservação das Nascentes de Água no município de Anápolis e revoga as leis 3.248, de 7 de dezembro de 2005, e 3.165, de 9 de agosto de 2007, da outras providências. Projeto do vereador Jean Carlos concede título de cidadão benemérito do município de Anápolis ao doutor Alessandro Lousa Alarcão e da outras providências. Projeto do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que altera a denominação da Avenida José Sarney para a Avenida João Rodrigues Queiroz e determina outras providências. Leitura de requerimentos. Moção de pesar. Vereador Mauro José Severiano. Vereador que subscreve ouvido esta Casa de Leis, na forma do regimento, vem à presença de Vossa Excelência para propor moção de pesar pelo falecimento do ex-vereador Pastor Edson Araújo de Lima, falecido no último dia 21 de fevereiro de 2015. Requerimento do vereador Paulo de Lima, em encaminhado junto à Assessoria Especial de Segurança Pública a implantação de câmera de monitoramento localizada na Avenida Presidente Kennedy, com a Avenida Nair Xavier Correia, no bairro Alexandrina. Vereador Paulo de Lima, encaminhado à Assessoria Especial de Segurança Pública a implantação de câmera de monitoramento localizada na Praça Silvestre Alves Chaveiro, no bairro Alexandrina. Vereador Paulo de Lima, caminha Assessoria Especial de Segurança Pública a implantação de câmera de monitoramento localizada na Avenida Iracema, com a Avenida 24 de Agosto, Parque Iracema. Vereador Paulo de Lima, caminha Assessoria Especial de Segurança Pública a implantação de câmera de monitoramento localizada na Praça dos Romeiros, bairro Alexandrina. Vereadora professora Geli, encaminha ao senhor presidente, requer espaço durante o grande expediente da sessão ordinária do dia 10 de março, terça-feira, sendo oportunizada uma fala ao doutor João Asmar, para que fizesse a entrega dos livros de sua autoria aos vereadores. Vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a limpeza em torno da Escola Municipal Cora Coralina. Vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando recapeamento da rua Inésia Conceição Braga. Vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Jovelina R. Costa. Vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a implantação de lombada física na Avenida Lídia de Souza Fernandes, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Odília Ferreira Borges. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado a Saneago, solicitando serviço de conserto de vazamento de esgoto localizado na rua 8, Vila Miguel Jorge, em frente à Igreja Presbiteriana Sul. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria do Meio Ambiente, solicitando limpeza, roçagem e varreção das ruas dos bairros Vivian Parque, Vila Mariana, Calistópolis, Vila União, Morumbi, Gibran, Copacabana e toda a região. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a conclusão do serviço de malha asfáltica na rua Princesa Isabel, no setor Jardim Palmares, próximo ao bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buracos em toda a extensão da rua Londres, Parque das Nações. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Delegacia Policial, encaminhada à Secretaria Municipal do Estado de Goiás, Secretaria de Segurança do Estado, a implantação de uma delegacia policial localizada no bairro Vivian Parque. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco na Avenida Brasil, iniciando na quadra 55, sentido norte-sul, até a Avenida Independência, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando revisão do serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro de Lourdes, Tropical, Residencial Under e Palmares. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando uma academia de saúde no Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhada à CMTT, solicitando a demarcação da sinalização de trânsito pare vertical e horizontal na Avenida Comercial com a Rua 9, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de recapeamento na Rua França, Boa Vista. Requerimento do vereador Lisieiro Zé Borges, encaminhado à CMTT, solicitando a colocação de sinalização de pare em uma lombofaixa no bairro João Luiz de Oliveira. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Rua 8, Jundiaí, Jardim, na Rua 8, Jundiaí, Jardim América. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhar à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na extensão da Avenida José Sarney, bairro Jamil Miguel. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhar à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua 2, bairro Jardim América. Requerimento do vereador Gleime Martins, encaminhado, uma moção de aplauso ao programa Saúde em Movimento, coordenado pelo médico Dr. Jorge Moraes e deputada federal Flávia Moraes, pelo alcance de 500.000 de atendimentos gratuitos em todo o estado de Goiás. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer ofício ao prefeito municipal de Anápolis solicitando a revitalização do Morro Capuava, construção de estrutura adequada com banheiros, bebedouro, etc., para as pessoas que frequentam o local para fazer suas orações, cultos, contemplação e compra deste local, caso não seja um território municipal. É do Sargento Pereira com relação ao Morro Capuava. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Trânsito, solicitando a linha de ônibus regular passando pelo setor Chácaras Americanas, Bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Morumbi. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Francisco Fontes, bairro Maracanã. Requerimento do vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando patrulhamento das estradas rurais de Sousânia para a Serra do Misael. Requerimento da professora Geli, vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Tocantins, bairro Novo Paraíso. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhada à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, MTT, solicitando implantação de sinalização vertical e horizontal na Avenida Colorado, Residencial Colorado, implantação de tachões para separar sentidos da Avenida Colorado, Residencial Colorado, anexo ao Parque dos Pirineus, implantação de redutor de velocidade, lombofaixa, lombada eletrônica, lombada física e lombofaixa na Avenida Colorado, Residencial Colorado, anexo ao Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à CMTT, solicitando revitalização da faixa de pedestre na Rua Coronel Batista, no centro. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Avenida Tiradentes, em frente ao número 1160, centro. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buracos na Avenida João Florentino, Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Rua Monteiro Lobato, bairro Alexandrina, e em toda a extensão da Rua Dom Emanuel, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de asfalto em toda a extensão da Rua Rosa Nepomuceno, Rua do Cimei, no setor Sítio de Recreio, Jardim Boa Vista, anexo fotos. Requerimento do vereador Miguel Marrula, encaminhada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando que seja feito serviço de limpeza e roçagem no lote baldio, situado na Rua Desembargador Jaime, em frente à Praça das Mães. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de placas de rua sem saída no bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando retirada de entulhos e colocação de grama na Avenida Ipiranga, no bairro Vila Mariana. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando poda de árvores situada na Avenida Cachoeira Dourada, no bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando que seja realizada limpeza nas margens do córrego Ribeirão das Antas, bem como colocação de cerca para evitar que seja jogado ali entulhos de animais mortos e limpeza nas ruas 52 e 53 do loteamento Setor Sul Jamil Miguel, segunda etapa. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando colocação de grama em toda a extensão da Avenida Pacaembu, no bairro Vila Mariana. Por fim, requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Francisco Fontes, em frente ao número 1197, no bairro Maracanã. Então, repetiu, esse aqui está retirado, atendendo a solicitação do autor. São esses requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Secretário, só gostaria de reforçar aqui, porque a data já se aproxima, para os novos vereadores já agendarem com a sua assessoria, sexta-feira, às 10 horas, realização de audiência pública referente ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro 2014 do Executivo, tá? Às 10 horas da manhã. Então, sexta-feira, dia 27, audiência pública para prestação de contas do Executivo. Dando prosseguimento ao pequeno expediente.
Já foi tudo, hein?
A pautazinha de... Secretário. Solicito a presença na tribuna o vereador Sargento Pereira Júnior para uso da palavra por até 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, prensa presente, telespectadores. Senhor presidente, eu estava planejado aí para fazer uso da palavra aí no quarto escrito grande do pequeno expediente e fui pego um pouco assustado, um pouco acuado. Mas é o seguinte, o motivo que me trouxe aqui aí nessa tarde, nessa tribuna, foi a respeito de uma informação que eu tive a respeito das redes sociais. A respeito das redes sociais, falando de algumas situações desagradáveis em relação ao nosso município. Algumas ações que na ocasião não tinha que estar ocorrendo. Alguns processos que estavam sendo feitos de maneira rápida. E de algumas atitudes que estavam, de uma certa forma, tirando com que os funcionários do nosso município, com mais ênfase, os fiscais de edificações, do local de trabalho devido está fazendo um trabalho que é da sua competência. Inclusive, cheguei um pouco atrasado devido, estava conversando com alguns dos fiscais que estavam fazendo o seu trabalho na sua área de atuação e foi mudado de área sem uma justificativa prévia. Inclusive, tem um dos colegas que foram colocados para fiscalizar a obra dentro da sua região onde ele reside. Então, é um ato que, ao meu ver, foi muito infeliz da administração. Como que eu vou fiscalizar algo dentro da minha própria casa? Não tem como. Então, isso aí é um ato impeditivo. Nós vamos estar correndo para que possa estar resolvendo esse problema, que isso aí não pode acontecer no nosso município. Para quem está por dentro, eu estou falando aqui da autorização daquela obra do Banco Safra. Eu gostaria, as informações são muitas, inclusive, acabei de receber agora, nesse momento, todo o processo administrativo, que mostra, aqui nesse pouco tempo aqui, não tem como falar, e também as informações chegaram agora, mas foi uma situação muito rápida. Para você ter uma noção, a licença, que geralmente demora 30 dias, foi feito tudo praticamente no dia só. Então, estão algumas coisas aqui que deixam em xeque a gestão. Eu, como vereador representando a cidade, irei cobrar para que possa estar vendo se realmente esse processo está da maneira certa ou não. Se tiver da maneira errada, nós temos que cobrar para que possa estar resolvendo. Inclusive, hoje, para ser fiscalizada essa obra, aqui na Praça Dom Manuel, tem que ser um fiscal de edificação. E o fiscal foi trocado de local, e o fiscal que está responsável pelos últimos 30 dias de obra, ele está de férias. Então, quem vai embargar aquela obra que supostamente está irregular? Foi feita a autorização, porém a autorização foi feita de maneira errada, segundo as informações dos laudos que eu estive olhando aqui em pouco espaço de tempo. Então, nós estamos recebendo essas informações. Hoje eu tinha feito um ofício junto à secretaria para estar mandando todas os documentos para a gente estar verificando. E, por minha sorte, estive aqui até há pouco tempo com a doutora Valesca, que foi a procuradora do nosso município, que foi afastada de maneira... foi afastado de um processo administrativo, supostamente falando que vai prejudicar um processo, uma coisa que nem começou ainda. Começou o processo e já afastou falando que ela vai estar atrapalhando o processo administrativo. Então, todas as informações que eu ia pedir via ofício, tive a oportunidade de estar recebendo tanto os três fiscais que estão sendo mudados de local, quanto a procuradora aqui no nosso município, doutora Valesca, tive o prazer de recebê-la aqui no nosso gabinete. E as informações que nós tínhamos que ter, eu já tive, só não estou agora com o alvará de funcionamento, mas isso aí é o de menos, é coisa simples de estar resolvendo. Então, o objetivo de a gente estar aqui nessa tribuna essa tarde foi estar mostrando que nós estamos atentos. Essa informação aí foi ventilada aí nas redes sociais, aí, né, tanto no WhatsApp, quanto no Facebook, Instagram, denegrindo a imagem da gestão, falando que estava tendo alguma coisa irregular na gestão. Então, como representando o povo, nós estamos aqui para fiscalizar e vamos estar cobrando para que possa realmente resolver esse problema e deixar a parte de maneira clara e transparente. Isso é a nossa função, estamos aqui para isso. E qualquer servidor do nosso município que se sentir coagido com qualquer atitude da gestão, qualquer atitude do seu chefe que acha que está errado, pode procurar o vereador Sargento Pereira, acredito que dos demais vereadores que vão estar aqui lutando para que não possa ocorrer nenhum tipo de desmando em relação à administração pública com os nossos servidores. É só isso, devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Ainda na sequência do pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do Maurão, do INPS. Por favor, Maurão, para o uso da palavra por até 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, populares que estão nos assistindo pelo Canal 5, Rádio Manchester. Senhor presidente, motivo de eu usar esse pequeno expediente é o que eu vou ler rapidamente. Pastor Edson passou por essa casa há 8 anos, vereador, muito, muito batalhador. Vou ler aqui, não sou, gosto de falar improviso, não gosto de ler não, mas eu vou ler aqui. Obrigado pelos nobres pares que assinaram aí moção de pesar, que seja dado ao conhecimento aos familiares dele, a esposa, é um nome meio complicado, mas é esse mesmo, Alegrate, Ana Lúcia, sua esposa, e os filhos, né, Dandara, que eu conheci e conheço, né, Daiane e Wesley. Pastor Edson deixou um legado nessa cidade aqui. Deixou um legado, eu convivi com ele 8 anos, não é 8 meses. Olha que 8 anos é muitas coisas, né? Aquele episódio do Hernani, ele estava aí nessa luta aí, né? Aquele fracasso, desastre aí, político que teve na nossa cidade, ele estava nessa luta. Vou ler aqui. Com pesar que registramos aos pares o falecimento do inesquecível e ex-vereador Pastor Edson de Araújo de Lima, pessoa que deixou marcas em nossa cidade. Ainda muito jovem, ingressou na Igreja Universal Reino de Deus, na cidade de Goiânia, sua cidade natal. Mudou para Anápolis, passando a prestar os seus relevantes serviços à sociedade napolina. Na sua vida pública, colocou seu nome ao município, sendo eleito nas legislaturas de 2001 a 2004 e, por fim, de 2005 a 2008, sendo um dos mais bem votados. Inclusive, ele empatou comigo. Naquela época, na última legislatura, eu tive 2001 votos. E ele teve 2001 votos também. Empatamos até em números de votos. Como integrante do Partido Republicano Brasileiro, PRB, foi indicado para ser secretário de administração no governo de Iris Rezende Machado, em Goiânia, naquela cidade, onde deixou um grande legado e honradez. Era formado em psicologia, no mesmo ano que eu formei, ele também formou, só porque formei em Direito e em Psicologia, né? Pela Faculdade de Anguera, de Anápolis. Portanto, num período difícil da cidade de Anápolis, ele, com sua maneira humilde, honesta, fez um enfrentamento para resgatar melhorias de convivência entre o Poder Executivo daquela época e também com o Legislativo Municipal, como líder do governo saiu nesta Casa de Leis. Então, fica aqui. Obrigado. Naquela legislatura, estava aqui Miriam Garcia, que está hoje presente aqui, Mauro Severiano, Heber Mamed, Pastor Edson, né, que não está mais entre nós, Pedro Antônio Mariano, que está aqui também, Luiz Santos da Serra, que está nessa casa licenciado, né, então, está está aqui todos os vereadores. Dina Amélia Ribeiro também e Miguel Elias Hanna, que estava aqui naquele momento, né, Elias? Então fica aqui, a gente tem que dar essa notícia triste. Por outro lado, senhor presidente, eu quero uma posição do líder de prefeito nessa casa, amanhã uma resposta que ele fala na tribuna aqui, ou fala perante nós, que é o papel do líder do prefeito, esclarecer. E essa casa merece a resposta. Eu também, vereador Sargento Pereira, que eu acho que não se encontra no plenário, está aqui, passou também em meio aqui, esta funcionária, eu não vou falar que ela está desesperada, que ela não é funcionária comissionada, ela é uma funcionária de carreira, que tem prestado um grande serviço para a nossa comunidade. É a Valesca, doutora Valesca, procuradora do município. Assim ela me disse, né? Vou até ler aqui, olha o que está dizendo aqui, vou ler tudo que o conteúdo é muito grande, vou ler, resumir, que está aqui, ó. Ajuda na divulgação dessa imagem, por favor, esta cidade precisa ser levada da corrupção e é lamentável que o prefeito e o procurador-geral sirva-se do interesse particular e não da sociedade. Isso é ela que está dizendo. Então, eu estou lendo o que está aqui, que ela mandou para mim. Olha, bom dia a todos, senhores vereadores. Minha função é evitar que as pessoas construam em discordo com o Código de Edificação. Na sexta-feira passada, entrei com um processo judicial para embargar uma obra que está sendo favorecida pelo prefeito e pelo procurador do município, senhor Edmar. Em resposta, fui intimada, estou concluindo, senhor presidente, intimada, e ontem estou sofrendo um processo administrativo, vamos ler tudo, o nome dela é, depois, futuramente eu vou ler, doutora Valesca Rosa Paiva, Procuradoria do município de Anápolis. Eu quero uma resposta do líder prefeito dessa casa, que essa casa aqui merece resposta, porque o povo tem que ser esclarecido o que está acontecendo. Eu vou dizer mais, semana passada, tinha um cidadão fazendo um pequeno barraco no Bougainville. Foi lá os fiscais da prefeitura e embargou. Por que que uma obra dessa, por que que ser de gente milionária, tem que ser vista? E o barraco do cidadão que é pagador dos impostos? Então eu vou cobrar do líder prefeito que esclareça nessa tribuna, esclareça nos veículos de comunicação o que está acontecendo. Se a procuradora está com razão ou o prefeito municipal está com razão. O povo tem que saber, gente. O povo tem que saber que na hora do voto, eu voto em todas as questões do senhor prefeito. Não interessa se eu sou da oposição ou situação. Nós temos que saber. Eu não vou ficar de cabisbaixo aqui vendo as coisas acontecer. Depois eu vou falar, que eu acho que a Vossa Excelência vai me dar a oportunidade, o senhor vai falar também. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra para mim, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Só esclarecendo, nós temos aqui a solicitação ou a justificativa do líder, do prefeito, que não vai estar aqui essa semana. Mas nós entendemos aí, já é a segunda notificação aqui em plenário a respeito desse assunto, acho que merece um esclarecimento. Mas só lembrando que aquela obra ficou sim embargada por muito tempo. Então, ou os problemas foram definitivamente resolvidos, ou precisamos realmente de esclarecimento. Ainda no pequeno expediente, solicito a presença no plenário ou na tribuna do vereador Alfredo Landim para o uso da palavra por até 5 minutos.
Cumprimentar o nosso presidente, 9 vereadoras, 9 vereadores, imprensa presente, populares e quem está assistindo pelo canal 5. Minha fala aqui hoje é para fazer um comentário que eu acho que tem muito a ver com a cidade de Anápolis. Uma nota do Popular, do dia 11 de fevereiro, o secretário, um dos mais importantes secretários do governador Marconi Perillo, disse que o governador autorizou a concluir todas as obras do estado de Goiás, sem iniciar nenhuma nova obra. Por que que eu falo que tem muito a ver com a cidade de Anápolis? Porque segundo o secretário, é para fazer as obras de rodovias, hospitais e presídio. E essas obras, todas elas, tem aqui em Anápolis. Só que, fazendo uma vistoria, olhando essas obras que está sendo feitas em Anápolis, eu passei pelo centro de convenções, lá só tinha um vigia. E aquela obra era para ser concluída antes das eleições. Passei pelo anel viário e lá está parado. O que foi feito de parceria público-privado com a fábrica da Hyundai está concluído. Mas dali para frente está parado. A obra está totalmente parada. Chegando até o presídio, lá está em passo de tartaruga. Está lá um pedreiro, um servente e um pintor. E isso falando que a obra vai ser entregue no mês de março. Do jeito que está lá, talvez nem no final do ano. Outra obra muito importante é o Hospital de Urgência e Emergência. Está lá trabalhando uma meia dúzia de trabalhadores. Então, já que o governador dispõe a fazer as obras agora, concluir as obras, vamos juntar a Câmara, os movimentos organizados da sociedade e ver se ele começa pela cidade de Anápolis. Porque a última obra que ele fez 100% aqui em Anápolis foi o IML, que já vai fazer 13 anos, e já está precisando de uma grande reforma. Só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Ainda na sequência do pequeno expediente, solicito a palavra do vereador Jean Carlos, por até 5 minutos.
Boa tarde a todos, presidente, nobres pares. Cumprimento a imprensa que nos acompanha, Rádio Manchester, Canal 5, telespectadores, Canal 5. Bom, dois assuntos eu gostaria de destacar aqui na tribuna no retorno dos trabalhos. Primeiro, eu não poderia também deixar de mencionar aqui a respeito dessas represálias, digamos assim, que os servidores públicos têm recebido. Conforme já é de público aqui, o vereador Mauro falou, o vereador Sargento Pereira. É lamentável que na cidade do Porto de Anápolis ainda tenhamos esse tipo de atitude. E eu ainda quero crer que o prefeito, né, possa rever essas atitudes, até porque essa é uma situação que não mexe com 1, 2, 3 servidores, mas certamente com os 10 mil servidores públicos. E nós lamentamos profundamente. Eu tive aqui nessa casa divergência com a procuradora Valesca de entendimento. E naquele momento tivemos até uma rispidez um com o outro. Mas eu quero aqui dizer que atos dessa natureza, independente de qual seja o servidor, certamente não só eu, vereador Jean Carlos, mas como todos aqui e aqueles que aqui me antecederam, haverá de apurar e não deixar que seja proliferado, Sargento Pereira. Isso não pode existir. Daqui um dia vai acontecer coisa mais arbitrária, como nós estamos presenciando no cenário da América Latina. Tomara que não, né? Chega disso, isso não pode existir. Represália não. Pune se tiver alguma falha, mas não com represálias e atos brancos, subterfúgios para prejudicar o servidor. Eu queria, na verdade, dizer, Sargento Pereira, que infelicidade também foi a administração não estabelecer o desconto que nós dessa casa aprovamos por unanimidade no IPTU para o pagamento à vista de 20%. Era uma atitude mínima e que nós tivemos aqui a hombridade e o bom senso, vereador Jackson Charles, empreitamos aqui no estudo dos projetos da relatoria, mas também sabendo do desgaste que sofreríamos com o reajuste do IPTU, entendendo a necessidade da cidade de ter um incremento de receita para manter seu serviço público, mas também na expectativa de que tivéssemos por parte da administração o reconhecimento de que o desconto com 20% para o pagamento à vista seria uma maneira de minimizar e de incentivar a população a recolher de imediato e com desconto o IPTU. Eu estou levando isso a público, eu estou aqui com o decreto 38.228, de 10 de janeiro de 2015, onde foi regulamentado a cobrança do IPTU e estabelecido que o desconto será de 15%. Todos os anos eram de 10%. Mas eu estou lamentando, sim. Ah, mas apenas 5%? Sim, porque a população já estava ciente da aprovação, inclusive o prefeito sancionou. Sancionou em 20% e a expectativa era essa. Num país que nós vivemos uma instabilidade econômica, vereador Pereira, era de bom alvitre, seria de inteligência da Secretaria da Fazenda conceder o desconto, a exemplo que todos os entes administrativos estão fazendo no país, até descontos maiores. Nós teríamos condições de incentivar a população a recolher em dias, porque num país de instabilidade econômica que nós estamos atravessando no momento, o cidadão que hoje tem um recurso, amanhã pode não ter um parcelamento. Era a oportunidade de recolher de imediato, de ter o recurso da administração e saber com quanto ia trabalhar, ao invés de esperar vencimentos que muitas vezes as pessoas, no parcelamento, fica refém das condições momentâneas e muitas vezes não tem, vereador Frevaldaí, condição de quitar, de honrar o parcelamento. É aí onde existe novamente as execuções fiscais, novamente os honorários de refis, o que nós já fomos contrários aqui também. Então é uma sequência, porque a engrenagem da administração é muito perfeita. E quando se mexe num local e prejudica outros, tudo vem todas as consequências vêm de reflexo. Então eu quero aqui, eu acho que a administração ainda está em tempo de rever esse percentual estabelecido, vereador Jacques. Nós trabalhamos muito e sabemos que seria proveitoso para a administração e amenizaria bastante a questão da correção do IPTU para o exercício 2015. Eu ainda quero dizer aqui, secretário de Fazenda, Mazon, nós reconhecemos a sua capacidade, mas sejamos racionais, inteligentes, regulamente com o desconto de 20%, e o senhor terá uma arrecadação muito melhor do que seria com esse percentual que foi estabelecido. E por último, presidente Lizier, só para não perder aqui o pico, certamente falarei isso em outra sessão, mas dizer a Vossa Excelência que a administração certamente anunciará o reajuste de servidores públicos efetivos em torno de 9%. Inclusive, aí reconhecer que, em que pese tenha sido solicitado mais, é um índice razoável. E eu quero estender esse índice, solicitar a Vossa Excelência, que é um homem de bem, racional, que faça esforço de contemplar os servidores efetivos da Câmara, também com esse mesmo patamar, com esse mesmo percentual, e tudo indica que será de 9%, para que não sejam, né, como aconteceu no outro exercício, tenham um reajuste menor, né, para que sejam também prestigiados com a correção mínima em torno do mesmo percentual que os servidores da administração pública. Eu voltarei a falar sobre a questão do IPTU e sobre a questão dos servidores, depois que apurar maiores detalhes. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Sem mais espaço no pequeno expediente, cerramos o pequeno expediente e passamos ao grande expediente. E concedemos a palavra à vereadora Miriam Garcia, que vai dividir seu tempo com a professora Geli. Então, Miriam Garcia, vereadora Miriam, use a palavra por até 10 minutos.
Obrigada, presidente. A Geli falou que precisa de 5 só, viu? Eu tinha escrito. Não é, vereadora? Bom, senhor presidente, eu vim à tribuna a falar de fatos que ocorreu na quinta-feira. Estava o vereador Sargento Pereira, o vereador Vespasiano, mas eu gostaria de, antes de começarmos a respeito do transporte urbano, falar sobre o IPTU. Me assustou. Eu acho que essa casa, a TV Anhanguera, ela passou informação errada para a população. Eu liguei lá, avisei, está errado, a cópia da lei está aqui, e não mudaram. E nós fizemos. Eu falo, foi uma emenda minha até chegar na comissão. A partir da comissão foi aprovada por todos a comissão, foi votada aqui no plenário pelos 23 vereadores, em que não se pode aplicar o IPCA num ano de reajuste de planta. Ou seja, IPCA é 6,82, 7%. Nós não permitimos que fosse aplicado. O que foi pedido? 20% mais 7%. Então, se o IPTU era 1.000, ia para 1.200, e mais calculado mais 7% em cima de 1.200, é o que a gente chama de juro composto. E nós não permitimos isso. Eu sei que foi uma emenda que eu fiz, mas todos votaram. Então, essa casa votou e foi sancionada pelo prefeito municipal. Só que eu estou aguardando chegar os carnês em casa, para nós vermos se foi aplicado esse PCA. Porque vamos entrar na justiça, vamos questionar juridicamente, vamos suspender. Eu acho que a população, o que eu disse anteriormente, digo agora, ninguém está aguentando aumentar imposto, nem que seja um centavo. Nem um real nós estamos aguentando. O nosso bolso não dá conta mais. É imposto federal, é imposto estadual, é imposto do que jeito estão aumentando e nós trabalhando em balburro de carga para pagar a conta. A grande verdade é essa. Não é, vereador Frei Valdair? Então, todo mundo trabalhando, sim, burro de carga. Então, eu quero ver, viu, senhor presidente, vereador Jacques Charles, sabe que eu tenho razão, nós chegar aos talões. TV Anhanguera anunciou em alto e bom tom, é os 20% aprovado, mais o IPCA. Liguei lá, liguei para o secretário Mazon, falei, secretário, foi uma lei sancionada e que não pode se aplicar o IPCA. Ah, não, é porque estava muito rápido a entrevista, não deu tempo de corrigir a entrevistadora, a repórter lá, aquela senhora loira. Liguei na TV, era. Nada de desmentir. Então, estou desmentindo através da nossa televisão, através das rádios. Se alguém receber com 27% de aumento, não aceite. Vamos entrar na justiça, vamos questionar o nosso direito. Vamos batalhar. E vereador Jean Carlos, que me antecedeu aqui para falar sobre o desconto do IPTU. A população está esperando os 20% de desconto. 15% vai ser bom? Vai ser muito bom. Eu nem quero discordar. Mas se foi aprovado 20%, sancionado 20%, é 20% de desconto do pagamento à vista. Muita gente vai querer regularizar as suas contas e a grande verdade é que vai sair o mesmo preço do ano passado, né? Porque se você pagasse à vista, era menos 10. Na verdade, vai acrescentar 10% ao IPTU do ano passado. Eu acho que se a prefeitura ela receber o IPTU à vista, vai ser um grande ganho para ela. Ela vai receber um volume grande. As pessoas vão fazer questão de pagar. Mas quando as pessoas se sentem lesadas, lesionadas de alguma
uma
forma,
parte,
não
estão
dando conta de pagar...
Uma parte, vereadora.
Dois minutinhos. Elas não vão dar conta de pagar, aí vai ficar muito pior. Vai para vai pro final do ano, vai ter o refis, aí você vai pagar sem juros daqui um ano. As pessoas vão fazer isso, com certeza. Pois não, vereador, eu dou um minuto para o senhor.
Eu vou ser breve. Na verdade, em primeiro lugar, cumprimentar Vossa Excelência pela ideia brilhante daquela emenda para impedir a aplicação do IPCA. Uma emenda apresentada por Vossa Excelência e aprovada por todos os vereadores.
Que todos ajudaram, né?
Todos os vereadores compreenderam e entenderam a necessidade e a importância da sua lei. Em relação aos 20%, só para ficar claro para a população e não entender que houve assim, um desentendimento por parte dos vereadores, o que foi aprovado nessa casa é que nós aprovamos que ele poderia dar um desconto de até 20%, e não um desconto de 20%, ou seja, ele usou a prerrogativa do que a lei está dizendo, ou seja, era até 20, ele deu 15, pelo que... Ele tinha a prerrogativa de dar 15.
Nós estamos sendo informados a primeiro momento ainda.
E com relação à questão que a Vossa Excelência falou... O vereador Jean está com o decreto em mãos ali, que foi divulgado, e lá no decreto está falando que é 20%. Essa entrevista aí foi quando?
Ai, vereador, foi...
Foi lá no início?
Foi em janeiro.
Ah, não, lá inclusive, eu quero dizer para a Vossa Excelência que eu também liguei na TV do Tocantins, muito mais, inclusive, para mostrar o trabalho que foi feito aqui nessa casa por Vossa Excelência, obrigada, né? E que foi apresentar essa emenda que a população ganhou e muito com essa emenda.
Obrigada, vereador.
Mas que nós também ligamos lá e realmente houve um equívoco por parte da televisão e que, pelo visto e pelo decreto, o aumento será na ordem de 20%, mais um desconto, com um desconto de 15%, o que, na verdade, para aquelas pessoas que pagam à vista, é bom que fique para a população entender, para aquelas pessoas que paguem à vista, o aumento terá uma carga apenas de 5%, só para entender o que os vereadores fizeram para a população e entender realmente o que foi feito. Devolvo a palavra.
Obrigada, viu, vereador Jacques. Vereador, eu estou aguardando, na verdade, até para a gente tomar outros posicionamentos, para ver a contagem, a entrega dos carnês. Eu acho que eu, a população, até a grande maioria, todos os vereadores aqui, nós estamos vendo os decretos, sabemos das leis aprovadas na Câmara, sabemos os decretos e estamos querendo ver o prático. O prático vai ser o aumento que vai vir nos cartões de
terceiro para ser discutido. Vereador.
Pois não, Pedro, eu estou acabando.
Só porque no edital saiu aqui dia 9 de fevereiro de 2015, aqui fica estabelecido o desconto de 15% sobre o valor original do IPTU e ITU no exercício 2015 para os pagamentos efetuados em cota única até no dia 10 de abril de 2015. Não é 20%, 15%, Miriam.
Então, vereador, nós vamos ter que ver muita coisa. Eu acho que nós vamos ver o aumento, o que houve, o que vai ser o desconto. Nós que recebemos os carnês de IPTU em casa, vamos comparar com o do ano passado, vamos poder fazer uma análise mais precisa. Eu estou esperando, na verdade, este momento. Presidente, não vai dar tempo. Sim, vou tomar mais 5 minutos. Bom, eu estive com o vereador Sargento Pereira, com o vereador Vespasiano, né? Ele chegou um pouquinho atrasado, eu que abri a porta para ele, mas tudo bem, é um prazer com Marrula. Foi um prazer, né, Marrula? Lá para discutirmos, começarmos a discutirmos uma saída para melhoria da acessibilidade ao terminal urbano aqui em Anápolis. Os vereadores apresentaram algumas sugestões e eu comecei a pensar. Eu ainda fico assustada. Eu ainda consigo ficar assustada com as coisas que eu vejo depois de muitos anos. Então, que eu parei para pensar sobre o edital, a empresa ganhadora vai fazer uma doação para a prefeitura, não é doação, pagar uma cota, né, de 27 milhões e meio. Me assustei. E hoje, mais uma vez, eu sou pelo cancelamento dessa licitação. Por quê, vereador? Não tem que devolver, não tem que pagar para a prefeitura, não, vereador. Vereador Jacques, tem que estipular que vai baixar a passagem, porque os empresários, você tem um círculo. Se você paga tanto para cá, você tem que tirar daqui. E o daqui sempre é do usuário que usa o transporte coletivo. Sempre cai na cabeça do usuário. Para pagar 27 milhões para a prefeitura nessa licitação, ele vai ter que aumentar a passagem. Não tem lógica, tem que sair. Dinheiro sempre sai de algum lugar. Dinheiro não dá em árvore, como a gente diz. Se der, me avisa onde é a árvore. Dinheiro não dá em árvore, ela sai de algum lugar. Então, lá, eu estava até conversando com a promotora, trocando ideia, viu, vereador Sargento Pereira? Eu falei com Vossa Excelência. Eu fiquei assustada. Eu quero que na licitação tenha, olha, tem um valor da passagem, tem aonde vai ser construído o terminal, um terminal de conforto, onde o ponto de ônibus reformado, tampando da chuva, tampando do sol. Eu acho que o edital tem que constar isso, não tem que constar dinheiro que a empresa vai dar para a prefeitura. E NOC, a vencedora, uma prometeu 12 milhões de doação para a prefeitura, sabia, vereador Jerry? 12,5, aí a de 12,5 perdeu, porque a outra prometeu 27. Eu pedi os números exatos. Eu quero que prometa, é passagem barata, é ônibus bom, de qualidade, é um número maior de ônibus circulando na cidade, tem um terminal de verdade, tem a ponte de ônibus que tampe do sol e da chuva, é isso que eu quero que contemple uma licitação. Então, eu estou sendo talvez ignorante, você não é advogada, você não é isso, sou advogada, estou sendo ignorante, porque eu não acho que tem que haver doação, viu, vereador Jackson Charles? Tem que haver promessa de melhoria de serviço, compromisso de melhoria de serviço. Não pagar 27 milhões para ganhar uma licitação na Prefeitura Municipal. Não concordo com isso e eu gostaria que os novos companheiros começassem a pensar. Eu falei aquele dia, edital de 6 anos atrás não serve para nós hoje, nossa realidade é outra. Nós estamos com tudo antigo, discutindo na justiça, está no Tribunal de Justiça, tem outra ação aqui, talvez vocês não saibam, tem outra ação que começou a tramitar, que o juiz vai dar a sentença, que vai subir para o tribunal, ou seja, nós temos 10, 12 anos arrastando aí para frente, que a empresa atual não faz investimento, porque está esperando o resultado da licitação, que a outra empresa não se estrutura para o dia que ganhar a licitação e ainda vai dar 27 milhões para a prefeitura. Bom, está uma confusão. Eu acho que nós, assim, eu acho que a gente tinha que fazer isso até no Brasil, em vários lugares. Tipo assim, joga no chão e começa de novo. No edital nós vamos ter essa chance. Vamos começar de novo o edital. Eu não quero dar palpite, vereador Jacques Charles, Vossa Excelência não estava aqui na época do edital. Vereador não dá palpite em edital, a gente não tinha conhecimento, é o Executivo Municipal, é CMTT, pagou uma empresa para fazer o levantamento de linhas, eu acho que gastou em torno de 350 mil, né? Tudo isso. Concordo com tudo isso. Mas agora que eu estou conhecendo alguns itens desse edital, estou assustada. O edital tem que ser para a população. Melhoria de transporte da população. Esse negócio de pagar cota para a prefeitura. 27 milhões não vai ser nada para a prefeitura, mas vai ser muito dinheiro para subir na passagem. Não tenha dúvida. Na hora que a outra empresa entrar, vai ser o dobro. Se hoje é 2,50, a outra vai ter que cobrar 5 para pagar o dinheiro que tem que pagar. E ainda não vamos ter estrutura aqui na cidade. Então, nós queremos estrutura. Então, é o seguinte, vamos começar a lutar, companheiros, né? Eu acho que a comunidade quer ir. Vamos começar a lutar por um novo edital. Acaba-se esse edital, encerra, dá um ponto final, vamos no desembargador. Ó, doutor, por favor, anula esse edital, não serve para a nossa cidade, e vamos começar um novo edital, para começar a disputa, e um edital rápido, sabe? Mas que não haja doação de dinheiro, que não é... Ah, desculpa, a palavra não é doação, isso me chamar de ignorante com razão. A palavra não é doação, é uma cota que se paga, tem um nome especial que eu esqueci agora. Para você usar, fazer, utilizar um serviço público, essas coisas, você vai pagar pelo uso durante 15 anos. A concessão, pela concessão. É honorata que chama, é um negócio assim. Então, você vai pagar por essa concessão. Então, eu não quero que pague para a prefeitura. O que a prefeitura tem que querer, o que nós, vereadores, queremos, é um atendimento decente na área de transporte urbano. Eu quero que a minha funcionária possa ter um ônibus decente para vir da casa dela para trabalhar no meu lar. Eu quero ter um ônibus decente para mim poder ter acesso. Eu quero ter linhas todas as horas. Eu quero os locais de eu pegar, obrigado, embarcar, vereador, e desembarcar, que seja tampado da chuva. Então, presidente, desculpa. Eu tomei os 5 minutos, foi da Geli. Então, presidente, desculpa. Eu quero o cancelamento dessa licitação. E gostaria que os companheiros começassem a pensar nesse assunto. Prorrogar não vai adiantar, a gente só vai aumentar o sofrimento da população que está na fila lá dentro do ônibus quente. Obrigada.
Senhor presidente, antes da nova vereadora assumir, eu gostaria só de parabenizar todos os rotarianos, que hoje é dia de todos os rotarianos desse imenso Brasil, inclusive aqui de Ana. Parabéns a todos os rotarianos. Obrigado, hoje é dia deles.
Obrigado, vereador. De fato, hoje a efeméride diz que é o dia do rotariano. Só esclarecendo, complementando a palavra da professora doutora Miriam Garcia e complementando a palavra do vereador Jackson, na realidade, se você aplica 20% e dá o desconto de 15%, o desconto é um pouco maior, viu, vereador? Então, nós teremos aí alguma coisa em torno de 3% apenas de reajuste com relação ao ano passado. Refazendo as contas, matemática é uma área que a gente conhece um pouco. E, por favor, vereadora Geli, por até 5 minutos.
É pequeno expediente, né? Obrigada, viu, vereador. Boa tarde a todos, senhor presidente, nobres pares, imprensa presente. Eu ia utilizar realmente o pequeno expediente para poder falar nessa tarde. E vi aqui os debates aqui que precisam ser levantados, mas infelizmente não teremos tempo, posteriormente nós estaremos aqui para poder falar. Mas hoje, senhor presidente, eu quero falar o que o Mauro já me antecedeu aqui, parabenizando os rotarianos. Vereador Mauro, essa casa de leis foi sancionada no dia 28 de novembro de 2014, uma lei de nossa autoria e aprovada por esta Casa de Lei, instituindo o Dia Municipal do Rotary Club. Então, e é uma data que precisa ser lembrada pelos relevantes trabalhos que os rotarianos desenvolvem em nossa cidade. Então, nós não poderíamos deixar de passar o dia de hoje sem parabenizar esses homens e mulheres profissionais liberais, pessoas de negócios, que se unem para fazer o bem em nossa cidade. E nós já solicitamos e foi autorizado pelo seu presidente, só um momentinho, Pedro. Foi autorizado pelo seu presidente, essa casa fará uma sessão solene para homenagear o Rotary de nossa cidade. Mas, infelizmente, devido ao recesso de carnaval, não foi possível fazer no dia de hoje. E devido à agenda, principalmente do governador-geral do Rotary, nós faremos realizar no dia 19 de março. Essa sessão já foi autorizada pelo presidente e nós faremos uma sessão desta casa para homenagear os rotarianos. E antes de parabenizar a todos os rotarianos, o vereador Pedro Mariano quer se retratar com o Jacques e me pediu, e eu não posso deixar o meu amigo sem falar.
Novo vereador líder do PSB nessa casa, o senhor Jacques, me quer retratar, pedir desculpa a vossa excelência, porque o senhor falou em 15, a mira 20, eu investi a pauta, me desculpe, está aqui retratando, o senhor falou em 15.
Desculpa, desculpas concedidas, vereador.
Obrigado. Devolvo a palavra, novo, minha presidente do PT.
Agora com tudo ok, né? Com amor aí entre os pares. Então, nós queremos parabenizar ao Rotary Clube de Anápolis pelo trabalho, principalmente na erradicação da polio, que eles vêm desenvolvendo há mais de 20 anos, e com aplicação de verbas, também no intercâmbio cultural, e não posso deixar de parabenizar o trabalho do Rotary Clube em relação à educação, que eles têm escolas no nosso município e desenvolve de forma maravilhosa esse trabalho. Então, a lei número 3.744, de 28 de novembro de 2014, dessa casa, institui o dia do Rotary Club, o dia municipal do Rotary Club. E eu quero deixar aqui as felicitações, não da professora Geli, mas dessa casa de lei, ao atual governador do Rotary Club, 4.530, o senhor Demetrios Galinos, o atual governador assistente desse distrito, que é o senhor Venceslau Bisinotto, os presidentes dos Rotary, o Rotary Clube Anápolis, Darlan Neiva e Aldriene Siqueira, o Rotary Clube Anápolis Jundiaí, a jovem Ana Lídia Leal Costa, o Rotary Clube Anápolis Leste, a professora Natalina Fernandes da Cunha, professora e poeta, o Rotary Clube Anápolis Norte, o senhor Alex Alexandre Ribeiro e a senhora Ana Paula Cota Ribeiro, o Rotary Clube Anápolis Novas Gerações, o jovem Vitor Andrade Costa Teixeira e a sua jovem também esposa Maísa Macedo Pacheco Teixeira, o Rotary Clube Anápolis, o senhor Enival Ferreira de Souza e a senhora Ana Maria de Deus Ferreira. E quero também aqui exaltar o nome de ex-governadores que fizeram história na nossa cidade, como o senhor Geraldo Rosa, o senhor William Leiser Odaia, o senhor Eurípides Junqueira e o senhor Moacir Lázaro de Melo. Então, sem dúvida nenhuma, é o reconhecimento dessa casa a esses homens e mulheres que têm feito história, que têm trabalhado em prol da nossa comunidade, da nossa cidade de Anápolis. Aos rotarianos, os nossos mais sinceros cumprimentos e as saudações desta casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli, até pelo uso bem adequado do tempo. Obrigado. Ainda na sequência do grande expediente, solicito a presença da tribuna do vereador Glei Martins, para o uso da palavra por até 20 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, nobres pares, imprensa aqui presente, telespectador do Canal 5 e ouvintes da Rádio Manchester. Senhor presidente, antes de entrar no tema aqui, eu também gostaria de falar sobre essa situação que pegou a todos esse fim de semana, no qual o Pereira, o vereador Mauro já citou, uma situação que eu deparei recentemente, ali no Aldeia dos Sonhos, vereador Mauro. Vossa Excelência disse, um cidadão fazendo um barraquim e foi impedido de fazer. Eu gostaria de dizer para Vossa Excelência, nobres pares, eu estive lá na Aldeia dos Sonhos, um cidadão comprou uma caixa, presidente, pela caixa, está financiada, e a caixa, a garagem dele não comporta o carro dele. Aí ele fez aumentou a garagem para dar segurança e cobrir o carro. É, passou uma fiscal lá, o pessoal da prefeitura, o vereador Frevo Adaí, embargou, fez ele desmanchar, já estava pronto, fez ele desmanchar, coagindo, dizendo que ia colocar multas para ele, que ele perderia até a casa. E agora a gente vê a situação dessa nas redes sociais, divulgado, até nomes de procuradores envolvidos, fiscais que foram retalhados, vamos dizer assim, perseguidos. Então a gente fica complicado, uma situação complicada, onde a gente vê um país, a cidade dessa, é um cidadão lá na sua residência, Maurão, fazendo a garagem, não é nem um barraco, a casa prontas, e do lado, vereador Ger, do lado, direito e esquerdo, do mesmo jeito, só porque aí a mesma vara que está medindo, o vizinho mede ele. Então, assim, ficou revoltado o cidadão lá por causa da situação. E agora também com essa, eu fico revoltado por ver. Eu ia trazer esse assunto, mas o Pereira só estou retratando que ele pegou no segundo. No pequeno expediente, estou falando o que eu ia falar. Vereador Mauro, seja breve.
Antes de Vossa Excelência sair do tema, o que eu acho mais estranho, saiu aqui, ó, depois da minha fala, eu mandei a minha assessoria levantar. Sai no Diário Oficial de sexta-feira, não sou eu que estou dizendo, é o Diário Oficial. Agora eu não sei quem está com a razão, por isso que eu pedi, não é mesmo, o presidente não é o papel do presidente, o porta-voz do prefeito aqui, e está apto para falar, está outorgado para falar em nome do prefeito, é o Paulo de Lima. Então eu quero explicação do líder do prefeito amanhã nessa casa, quando ele vier, para esclarecer essa dúvida. Parabéns, Jean, que agora parece que você está tomando uma postura e defendendo os próprios colegas seus da prefeitura. Doem quem doer. Você é um funcionário de carreira da prefeitura, não precisa ter medo de prefeito, não. O prefeito não vai te mandar embora, só se for uma coisa muito complicada, como eu também sou funcionário federal. Está aqui, ó, acabando de ler aqui, ó. E além dela, viu, foi suspenso por 30 dias, e os colegas dela, o vereador está aqui, ó, olha aqui, que indelicadeza. E os colegas delas, de obras, foram deslocados para outro setor afastado da cidade. Assinado aqui, doutora Valesca Rosa de Paiva, da Procuradoria do município. Então isso aí parece, não sei se é perseguição política, eu não posso pôr a boca no tombrão agora, não sei quem está com a razão. Se eu trabalho no INSS, um chefe meu manda eu fazer uma coisa irregular, e eu estou sabendo que é irregular, eu não posso fazer. Eu não posso fazer, eu sendo funcionário de carreira, sabendo que o procurador nosso é cargo de confiança, procurador-geral. Ele é cargo de confiança, ele não é procurador efetivo da prefeitura. Então, eu não posso falar que estou do lado da procuradora ou do procurador-geral. Mas a gente tem que levantar essa lebre aqui, que nós conhecemos muito bem o trabalho da doutora Valesca. Ela é uma funcionária de carreira que tem prestado um grande serviço para a nossa cidade. O mais estranhoso é que, além dela, ainda foi vários funcionários estão nesse processo administrativo. Está aqui, ó, no Diário Oficial, de sexta-feira. Obrigado.
Boa parte, vereador.
Obrigado, vereador Maurão. Vereador Marrula, seja breve, que a gente vai entrar no outro assunto.
Eu quero parabenizar também o Jean, vereador Jean, o Mauro, ao Pereira, e falar para a procuradora, a doutora Valesca Rosa de Paiva, que a casa aqui está aberta para ela também. Se ela quiser vir se esclarecer, tirar as dúvidas, isso aqui é, como diz, público, nós estamos aqui para somar, correto?
Sim.
Então, se ela quiser vir aqui, o convite acho que está estendido com todos os colegas aqui, para ela vir nos visitar, a casa está aberta para se esclarecer, se for dessa necessidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Marrola. Boa colocação. Então, senhor presidente, mudando de assunto aqui, gostaria de dizer que no dia 17 e 18 deste mês, em pleno carnaval, terça-feira de carnaval, nós fizemos uma ação ali no Conjunto Filóstro, lá no Centro Cultural, onde aquele ônibus Saúde em Movimento, que anda todo o estado, e ele já tem rota cativa em Anápolis, vereador Weber Mamed, Vossa Excelência é da Saúde, Vossa Excelência sabe tanto que é difícil conseguir exames, são exames ali feitos na hora, exames de qualidade, ultrassonografias, um aparelho 4D. Então, nós fizemos ali o atendimento ali no Conjunto Filóstro, atendeu mais de 400 pessoas ali na terça-feira, e na quarta-feira, senhor presidente, foi ali na Associação de Moradores da Alexandrina. O atendimento estendeu até 8 horas da noite lá, atendeu, nesses dois eventos, atendeu mais de 100 gestantes, com aquela ultrassom 4D, com a gravação da imagem do bebê, totalmente gratuito para as mamães. É um exame que toda gestante, ela tem, é o carro-chefe do ônibus, é essa ultrassonografia 4D com as imagens do bebê gratuita. Então é um trabalho que a deputada Flávia Moraes, o doutor Jorge Moraes, vem fazendo em todo o estado. Ele saiu de Anápolis, já foi para outro município, ontem ele estava em outro, então todo mês ele tem uma data, um dia, aquele ônibus sai do município, vereador Eli Rosa, ele anda 400, 300 quilômetros, até chegar em outro município, prepara tudinho, no outro dia o doutor está lá atendendo 300, 400, 500, aqui na Alexandrina, lá na frente à igreja do pastor Israel, na última vez que ele esteve lá, ele saiu de lá 1 hora e 45 minutos da manhã, dentro do ônibus, entrou 8 da manhã e saiu nesse horário, de tanta gente que tinha para ser atendido. Então, um trabalho que merece essa moção de aplauso, senhor presidente. É uma moção de aplauso, nós propusemos à deputada federal Flávia Moraes, ao doutor Jorge, toda a sua equipe. É um trabalho muito gratificante, é um trabalho que a gente tem o prazer de falar, e toda vez que nós trazemos esse ônibus, eu fico feliz, a primeira vez que o ônibus veio em Anápolis, foi eu que fiz esse contato com a deputada, com o doutor, nós trazemos esse ônibus, então de lá para cá, diversas vezes a gente tem essa agenda com ele, e esse ano, com certeza, vou ter no mínimo umas 4, 5 vezes a mais, para que esse ônibus possa estar em outras localidades da cidade. É um ônibus ambulatório, quem já esteve lá pôde ver a qualidade dos exames, a receptividade que tem. O vereador Paulo de Lima também já esteve presente, ele esteve presente conosco lá no Filósofo, na Alexandrina, ele sabe a importância que tem esse ônibus. Eu conversando com o doutor Jorge, ele disse que, vereador Vilmar Silvestre, tem município que eles atendem até a demanda, até no final do ano, de exames. Faz todos os exames praticamente do município. Então, por isso, a gente fica gratificado de ter essa amizade do doutor Jorge com a deputada Flávia Moraes e essa moção de aplauso, de apoio, para que eles possam continuar com esse trabalho que é muito gratificante e dignifica a saúde, dignifica o cidadão, levando esse apoio, esse amparo, esse saúde em movimento, esse ônibus. E com isso, me espelhando, senhor presidente, nobres pares, com essa atitude do doutor Jorge, da deputada Flávia Moraes, nós ali na Associação de Moradores, vereador Miriam, nós conseguimos ali, de segunda a sexta-feira, atender uma clínica de fisioterapia ali, onde é gratuito para a população. Só procurar a Associação dos Moradores da Alexandrina. De segunda a sexta-feira, tem uma fisioterapeuta lá, ela trabalha à tarde numa clínica especializada. Eu conversando com ela, ainda existe pessoas que querem estender a mão, querem fazer o bem à população. Ela falou, maior prazer, vamos lá, vamos atender lá. Aí eu providenciei os aparelhos, consegui outros aparelhos, agora estão buscando, fazendo gestão para conseguir mais aparelhos, para ficar melhor ainda. Então, todo dia de manhã, está atendendo na Associação de Moradores, diversas pessoas que procuram fisioterapia ao alcance de todos. Só um instantinho. E agora também, nós estamos também com outra demanda lá, conseguimos também um aparelho de eletrocardiograma, um desses de última geração, já dá o laudo. Já sai com o laudo, é só mostrar para o cardiologista, em brevemente nós vamos estar ali também atendendo com esses exames gratuitos para a população. Conceda a parte ao vereador Jackson Charles.
Na verdade, eu quero pedir a parte apenas para cumprimentá-lo e dizer a Vossa Excelência que o senhor está de parabéns com esse trabalho. Muita gente diz que esse tipo de trabalho é um trabalho eleitoreiro. Eu estou dizendo isso porque a gente escuta as pessoas mas dizer isso. Quem dera se todo mundo fizesse um programa eleitoreiro desse para a população, socorrendo a necessidade da população, atendendo ali gratuitamente, com todo o amor e dedicação. E outra coisa, essa atitude, ela traz também e desvenda um outro mito, que inclusive foi falado nas últimas eleições, que é o vereador ou o político da cidade apoiar um político, a candidatura federal ou estadual, que não seja da cidade. Flávia Moraes está mostrando aí. Deputada Flávia Moraes sempre foi atuante, independente de ser ou não de Anápolis, não é a primeira vez que ela faz isso, e eu tenho acompanhado o trabalho de Vossa Excelência. Inclusive, diga-se passagem, ela nem do seu partido não é, ela é do PDT e está fazendo um trabalho associado com o PTN. Isso aí dignifica e mostra que na política ainda existem pessoas que merecem a confiança da população. Parabéns, senhor está de parabéns, continue com esse trabalho que com certeza a população saberá reconhecer. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jacques, pelas palavras. Falo para Vossa Excelência que Já tive essa conversa também, chegaram até mim, uma pessoa chegou até mim falando. Aí eu disse a ela, falei, realmente eleitoreiro, nós entramos na política foi através do voto. Nós não fizemos concurso, nem fomos indicados por nenhum deputado estadual ou federal. Eu falei, a deputada não me indicou, falou, Gleimo, vai lá na Câmara de Vereadores e seja vereador lá, eu te indico para ser vereador. Todos nós aqui disputamos nas urnas, queira esse trabalho social ou voluntário ou empresarial ou religioso, ou seja, nós estamos, chegamos aqui por merecimento, por voto popular. E outra, tudo que nós fazemos aqui é eleitoreiro, sim. Nós fazemos projetos eleitoreiros, fomos eleitos pelo povo, nós fomos eleitos pela população, democraticamente. Então, tudo que nós fazemos aqui é política. Fazemos política, mas podemos ver que todos os vereadores, todos os deputados, eles fazem trabalho, apresentam projetos, como nós aqui hoje mesmo, nós tivemos aqui uma reunião muito proveitosa, onde diversos vereadores esteve aqui presente, a respeito desse projeto sobre a preservação das águas do nosso município. Então, nós estamos fazendo política, ação social, levando esse apoio da saúde para a população, e ao mesmo tempo apresentamos projetos aqui. Fico muito feliz de Vossa Excelência nos defender dessa forma. E quem conhece o ônibus, esse ônibus ambulatório, sabe do que eu estou falando. Quem já entrou dentro do ônibus, quem vê as pessoas ali de manhã na fila para pegar a sua senha, se chegar lá 1.000 pessoas de manhã, pegar a sua senha, ele atende as 1.000 pessoas, vereador Jackson Charles, de tão importante, tão quanto é um médico missionário. Então, esse elogio não é para mim, é para a deputada Flávia Moraes e o doutor Jorge. Fica aí e essa moção de aplauso, de apoio, que todos possam votar, e quem conhece esse trabalho sabe do que eu estou falando. Senhor presidente, outro assunto que me traz aqui também, eu até comecei a falar sobre ele, é a criação do programa de proteção e conservação das nascentes de águas no município de Anápolis, revogando as leis número 3.248, 7/12/2005, e a lei 3.165/2007. São duas leis que uma manda uma cumprir, a outra manda a outra cumprir. Então, as leis que criam o Dia da Água. Então, nós apresentamos esse projeto que vem identificar, localizar, através de levantamento cartográficos das nascentes, universalização das informações decorrentes da realização dos estudos previstos e mapa das nascentes no município de Anápolis. Demarcação de áreas das nascentes por meio de sinalização indicativa quanto à localização geográfica, fluxo de qualidade da água, adoção de medidas, inclusive por meio da realização de campanhas educativas nas escolas, enfim, diversas localidades, permitindo a conscientização da população em relação à importância e à preservação da nascente das águas do nosso município. Nós estamos vivendo uma crise hídrica no Brasil e no mundo. A gente vê São Paulo, quando você viaja para a Bahia, você vê aquelas caixas, vereador Vespa, eles aproveitando a água da chuva. Em São Paulo, a gente já pode ver. Daqui uns dias, nós vamos ter que ver aqui em Anápolis. Se nós não tomarmos providência, nós aproveitamos, conservamos, vereador Jackson Charles, a APA do João Leite aqui na Fabril, não pode construir mais, não pode construir prédio, não pode construir nada ali. Preservamos aquela região e a água vai toda para Goiânia. Aqui, se a gente pegar outra região aqui, a preservação aqui, cuidando, vai para o Corumbá 4, para servir Brasília e Anápolis, como que fica? Então, nós temos ali, perto da casa de Vossa Excelência, ali na Santa Maria, na Vila Formosa, próximo àquele colégio, quem quiser lá pode ver um teberê de água. Aparte. Só um instante, um teberê de água que sai ali, água pura, próximo ao PET, caindo dos outros, embora, podia aproveitar. Então, com esse estudo, com esse mapeamento, nós podemos saber e ver aonde estão essas minas e como aproveitá-las. Com esse projeto nasceu uma ideia de estarmos eu procurando empresas que têm comprometimento com o meio ambiente. Aí a Hipermarcas, da Branfarma, eles têm lá hoje veio até aqui na nossa casa, aqui nós tivemos uma reunião com o Leonardo Valente, engenheiro químico, e a Isabela, mas todos são ligados ao diretor do meio ambiente, e eles vêm explicar como que eles têm tratado isso. Quando eu fui buscar essa empresa, para que nós possamos apresentar um certificado, e de Alfonso Limírio Gonçalves, aquelas pessoas, senhor presidente, jurídicas, homenageadas serão apresentado o projeto na área, pessoas físicas e jurídicas, na área de que tenha anuência e a Comissão do Meio Ambiente, essas pessoas que procuram a conscientização ambiental para que possa cuidar do meio ambiente. Então eles vieram aqui para mostrar, já tem um projeto ali na nascente do Córrego Piteiras, que tem um trabalho muito importante, muito bonito. Concedo a parte ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, Guilherme. Vossa Excelência abordou da necessidade de postos de reserva, de água. E nós aprovamos aqui uma lei de origem do Executivo que trata dessa obrigatoriedade para as unidades de edificações que não preservarem pelo menos 20% da área como área permeável para infiltração de água. Agora, o que acontece? Nós estamos... Várias leis importantes, esse projeto de sua iniciativa louvável, mas nós precisamos de colocar as leis em prática. E isso, infelizmente, não tem acontecido. Para colocar em prática, por exemplo, essa questão do recolhimento de água de chuva, para minimizar a questão da drenagem urbana e obrigar aos proprietários de imóveis a zelar pela área de permeabilidade, ou fazer o posto de captação, nós precisamos de fiscal de edificação, fiscais de obras. Hoje, nós foram convocados 20 fiscais novos, só 17 tomaram posse. Aliás, 18 e um foi exonerado. Agora, o que é que acontece? À medida que vão fazer o serviço, só sofrem represália, como nós já abordamos aqui hoje. E o pior é o seguinte, mesmo com esse quadro de servidores, com mais 17... É insuficiente, porque a cidade, o grande ápice da cidade é a construção civil e o mercado imobiliário, vereador Ali Rosa. Então, os fiscais hoje estão praticamente informando os processos. Eles não estão saindo para fiscalização aleatória. Eles estão cumprindo diligências dos processos que estão em análise na Secretaria, na Diretoria de Habitação. Então, nós precisamos de um número maior de fiscais, de uma estrutura maior para a diretoria e de condições plenas para que eles possam realmente fiscalizar. Porque senão vai ficar igual nós falamos. Um cidadão humilde sofre a fiscalização e muitas vezes outros que têm um empreendimento de maior envergadura, o impacto é muito maior, seja ambiental ou de trânsito, etc., e não sofre a fiscalização. Mas é preciso ter a fiscalização, porque a cidade cresceu e cresce a todo dia, mas sobretudo que dê a liberdade também para que possa fiscalizar tanto a questão ambiental quanto as questões de direito das construções. Então, era essa a abordagem e parabenizo pela iniciativa.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Nós estivemos na reunião ali, senhor presidente, com o Leonardo Valente, a Isabela, o Carlos Alberto, o vereador Sargento Alberto, o Vespo, o Eli Rosa, o Gerri e o Miguel Marrula. Estivemos ali conversando. Eles vêm nos apresentar, né, vereador Miguel Marrula? Eles vêm nos apresentar como a empresa tem esse trabalho com o meio ambiente. Então, a gente ficamos felizes de ver, quando eu apresentei esse projeto, buscando para uma empresa, para dar esse certificado para essa empresa, tinha essa preocupação com o meio ambiente. Mas quando eles vieram aqui, eles nos mostraram que é muito além do que nós pensávamos. Eles já fizeram obras, realizações de obras grandiosas para a proteção dessa nascente do Piteiras. Então é necessário que nós possamos ter mais empresas com esse cunho de responsabilidade com o meio ambiente, porque se daqui uns dias nós não fizermos isso, daqui uns dias, com certeza, nós estaremos aqui igual no deserto, sem água. E esse projeto, todo esse projeto, essa catalogação das nascentes, esse levantamento de dados, esse mapa, que possa estar fazendo e levantando, que a Secretaria de Meio Ambiente possa estar disponibilizando de forma gratuita para as pessoas, identificando e sinalizando a forma que as pessoas possam identificar essas minas aonde estão localizadas. Então, é um projeto que vem de encontro à necessidade nossa que estamos vivendo. E na semana que antecede o evento, que é no dia 22 de março de cada ano, que possam ter, que o chefe do Poder Executivo possa realização de campanhas educativas nas escolas municipais, bem como o envolvimento da população em geral, com realizações de audiências públicas, diligências às nascentes do município, seminário e fóruns. Então, senhor presidente, fica aí esse projeto, que os nobres pares possam, quando chegar nas votações, possam entender, identificar, e com certeza a empresa ficou muito feliz de estarmos convidando para mostrar o seu desprendimento em relação ao meio ambiente, se colocou inteiramente à disposição. Em qualquer momento, a gente quiser chamá-los para demonstrar a mais profundo para todos os nobres pares. E era o que eu tinha para dizer. Agradeço, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Bom, está inscrito para o uso da palavra no grande expediente o vereador Jerry Cabeleireiro. Teve metade do tempo do vereador Vilmar Silvestre, quando concedido ao Jerry Cabeleireiro, que vai fazer o uso da palavra por até 10 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, público presente, telespectadores do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester, Rádio São Francisco e Rádio Imprensa. Senhor presidente, muito se fala em água e aqui eu quero dizer da satisfação em receber a Isabela, também o Leonardo Valente, eles que são químicos, gerente, né, de meio ambiente da empresa Brenfarma, essa que é uma parceria lá com a Neoquímica, e eles desenvolvem, vereador Jackson Charles, um trabalho que eu acho que a Saneago deveria copiar, vereador Eli Rosa. Olha, a empresa, tudo bem que a empresa, ela tem a obrigação de fazer o reuso de água, tem que se preocupar com o meio ambiente. Mas eu gostaria de deixar claro aqui que tem que ser copiado o trabalho que eles desenvolvem por conta própria na nascente do córrego Piteiras. E, embora a secretaria tenha feito fiscalizações e tal, mas eu senti que faltou parceria para essa empresa. Eles precisavam de fazer uma cerca na nascente e, infelizmente, eles foram impossibilitados de fazer essa cerca na nascente. Mas eles fizeram o replantio de árvores, plantaram gramas, fizeram o gabião, né, para proteger essa nascente. Então é um trabalho que a Saneago tem que copiar, tem que ir lá fazer uma visita. Eu não estou aqui criticando o Saneago, pelo contrário. Eu acho que o governo do estado tem se esforçado ao máximo para fazer investimentos, mas não adianta investimentos sem a boa vontade. É como se fosse uma empresa. Você monta uma empresa, monta ali um quadro de funcionários, mas às vezes alguns funcionários se empenham, outros vestem a camisa da empresa e outros simplesmente vão lá para buscar seus rendimentos no final do mês. Agora, não quero aqui ser leviano, não quero aqui apontar ninguém, mas o parceiro não é aquele que fica dando tapinha nas costas, não. Rindo, fazendo piadinha com o seu chefe, não. A Saneago, ela tem uma grande responsabilidade de preservação, uma vez que ela tira seus dividendos, né? Ela presta um serviço, ela vende um serviço, e nós temos notado que não há aquela intenção, às vezes há intenção, mas não tem, talvez, a capacidade de fazer a preservação. O governador tem feito investimentos pesados, no sentido de resolver a questão da falta de água, levar uma água de boa qualidade para a população. Mas, infelizmente, né, a empresa Saneago, não sei por que cargas d'água, não faz o trabalho da forma que deveria fazer. E aí eu quero dizer, senhor presidente, que ali, ó, na mata do Ana Shopping, ali atrás daquele shopping, existe uma água ali que ela corria na Avenida Universitária. Eu era menino, e olha que tem muito tempo isso. Faz tempo que eu deixei de ser menino. Essa água corria na Avenida Universitária e depois camuflaram ela numa canalização, ela passa embaixo da Vila dos Oficiais e entra na mata ali atrás do Ana Shopping. Essa água é uma água que poderia ser reutilizada. Você sabe o que está acontecendo com essa água? Ela é uma água que tem uma quantidade de cloro muito grande, está matando árvores. E a árvore, ela não precisa de cloro. O cloro é veneno para a vegetação. E, lamentavelmente, essa água, ela não está sendo reutilizada, vereador Mauro Severiano. Essa água, ela poderia estar sendo feita um tratamento para o reuso dessa água, assim como a empresa Neoquímica está fazendo com a água que não serve. Eles tratam a água para fazer o medicamento, e essa sobra da água que não serve para o tratamento, para o medicamento, ela serve para beber, ela serve para irrigar. Por quê? É feito um tratamento pesado em cima dessa água. Agora a Saneago joga essa água dentro da mata e, diga-se de passagem, é água com grande, mas grande fluxo mesmo. Você olha lá, você pensa que é um rego d'água, que é uma nascente de água. Não, é água que é bombeada lá do Piancó e é desperdiçada aqui dentro da cidade. É fundo de caixa. Estou criticando, não. Não vou apontar nomes aqui, não. Essa casa aqui já bateu demais nesse tema. Eu acho que essa água tem que se fazer um reaproveitamento e levar ela para as torneiras. É isso que tem que ser feito. Agora, precisa-se ter muita responsabilidade para fazer isso. Eu não sei por que essa água está se esvaindo, né? E tem anos, muitos anos. Mais ou menos aproximadamente uns 30 anos que essa água é jogada fora, vereadora Dinamélia. E aí, não adianta ficar aqui batendo nessa tecla aqui, falando em proteção, buscando mecanismos para proteger o meio ambiente, se as empresas que estão aí para beneficiar essa água, para tratar essa água, deixam embora tanta água, né, que poderá ser reutilizada. Um minuto, eu tenho mais três temas, mas... Não tá. Eu vou falar muito rápido nele. Então é isso aí. A questão da água, eu quero parabenizar aí a Neoquímica e parabenizar a Isabela, o Leonardo, né, por estar fazendo a sua parte com relação ao meio ambiente. Eu quero aqui fazer uma referência, senhor presidente, a um funcionário dedicado da prefeitura. Ele é o Tonhão, poeta, escritor, né, tem todos os títulos que essa casa pode passar para conceder a um cidadão, ele já os possui. Eu quero falar da dedicação desse funcionário, desse servidor, melhor dizendo, ele que não tem exceção, é todos os vereadores, ele trata de maneira igualitária. Sempre quando chega ali um requerimento, e ele está ali pronto com a sua equipe e faz com dedicação. Vereador, quero aqui deixar aqui esse reconhecimento ao Tonhão, o poeta, porque realmente ele tem desempenhado com excelência a missão que é dada a ele.
Vereador,
pois não.
O senhor está falando uma pura verdade. Por isso que eu já fui homenageado nessa casa aqui com o título cidadão Napolino no passado. É um grande merecedor. O senhor está com razão. E também, lá na cidade de Jesus, ele já foi homenageado lá pelo seu trabalho. Obrigado.
Ok. Obrigado pela fala aí. Senhor presidente, agora eu quero dizer a respeito lá do PSF, da construção do PSF, lá do Vila Norte. Esse PSF que já era para ter sido inaugurado e, infelizmente, ainda está sendo iniciada a sua obra agora. Mas eu quero dizer por que houve esse atraso. Lá, a região, o lençol freático, ele é bastante aflorado. E aí é natural que a população... fique impaciente, nós queremos o benefício, nós queremos mais saúde ali na nossa região. E eu fiz esse requerimento, entreguei ao doutor Luiz Carlos e fui prontamente atendido. E, infelizmente, a empresa que pegou essa obra, que ganhou essa licitação, fez um estudo e, ao deparar com a quantidade de água no solo, teve que se fazer um outro estudo para mudar a fundação. Pois da forma que iria ser feita essa edificação, consequentemente, há alguns anos, teria danos e prejuízo para o contribuinte. Então, houve-se um novo estudo e hoje está iniciando a construção e vai ser de maneira acelerada, uma vez que realmente houve um atraso, mas não por causa da Secretaria de Obras, por causa... do Executivo. Pelo contrário, houve sim um problema de solo e fez-se aí uma base diferente para que não tenhamos prejuízo no futuro. Portanto, eu quero pedir a paciência dos nossos moradores para esse problema, porque eu tenho certeza absoluta que é de todo o interesse do Executivo, do prefeito João Gomes. Essa ordem de serviço ela foi assinada ainda na gestão do prefeito Antônio Gomide. E é natural, senhor presidente, desculpa tomar dois minutinhos a mais aí, mas eu tenho que esclarecer isso aqui. É natural que quando, de repente, você compra um lote, vereador Vilmar Silvestre, e começa o estudo ali da planta, da sua edificação, da sua casa, e de repente você se depara com um problema de solo e você tem que mudar todo o seu projeto. Aí muda-se o projeto, aí é novo desenho, aí é novos cálculos, e realmente houve isso. Eu levei lá o engenheiro, Círio, né, também, o Guimarães, e eles que me deram toda a explicação do porquê desse atraso da obra do PSF lá da Vila Norte. Portanto, a gente pede um pouquinho mais de paciência aos moradores e logo, logo teremos lá, então, o tão sonhado PSF na Vila Norte. Eu quero fazer referência aqui ao Claudinei Mendonça, um grande parceiro que está aqui hoje presente na nossa sessão. Um grande abraço. Senhor presidente, é o que eu tinha para o momento. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Só fazendo duas pontuações na sua palavra aí. A resposta com relação ao atraso dessa obra da Vila Norte já chegou à presidência. Eu não sei se foi lida aqui hoje, mas será lida esclarecendo exatamente o que o senhor salientou aí, que houve problema na fundação, por isso o atraso. A outra situação é só esclarecendo aí também. A gente conhece a empresa, nós conhecemos bem a empresa Brain Pharma, que na realidade hoje é Hipermarcas. A Brain Pharma é o seu segmento farmacêutico. E Neoquímica hoje é usado como uma fantasia, porque era uma marca forte, né, de forte divulgação nacional. Hoje eles continuam usando o Neoquímica, mas a empresa é Hipermarcas, Brain Pharma é seu segmento farmacêutico. E gostaria de pontuar aqui e agradecer a presença do senhor Gonçalves, secretário do PTN, São Paulo. Obrigado pela presença. Dando prosseguimento ao grande expediente, concedo a palavra por até 10 minutos ao vereador Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa presente, boa tarde a todos. Senhor presidente, na verdade, o que me traz aqui nesta tarde a essa tribuna não poderia ser outro motivo a não ser a Saneago. Há mais ou menos 20 e poucos dias, a Saneago, ela arrancou toda a calçada ali na Rua 14, nas proximidades do Colégio Polivalente, deixando no cascalho. Não sei o que, que eles vão fazer ali, em frente ali aquele depósito. Arrancaram toda a calçada. E o meu pedido, vereador Jacques, para a Saneago tomar providência urgente, é que o Colégio Polivalente está sofrendo terrivelmente por várias situações. Primeiro, e o mais importante, é que os alunos, que são, não são 50, 100 alunos, é muito alunos, quando eles vão para o colégio, às vezes eles têm que andar no cascalho e no período chuvoso, quando está chovendo, eles entram para o colégio e levam muita terra para dentro do colégio, gerando um problema sério para o Colégio Polivalente. Mas o mais grave é que os alunos, aqueles, né, que às vezes preocupam muito, estão andando na rua. E é uma situação terrível. Tem mais ou menos uns 20 dias... Vereador Gleimo sabe disso aí. Primeiro eles amontoaram um cascalho no meio da rua e agora essa semana tirou, mas a calçada está lá toda arrebentada, o cascalho, a enxurrada está levando o resto de calçada lá para os moradores na Rua 14, vereador Mauro, no bairro Maracanã, ali no, na proximidade do Colégio Polivalente, aquele reservatório da Saneago. A Saneago arrebentou toda a calçada, tirou toda a calçada e a... O nosso pedido aqui nesta tarde, senhor presidente, é para que a Saneago tome providência. Ali, Mauro, olha, eu não tenho os números exatos, mas com certeza, nos três períodos ali, deve ter mais de 5 mil alunos, nos três períodos. E esses alunos estão andando na rua porque a calçada está toda em cascalho. E quando eles não têm como, por causa dos carros, anda na calçada cheia de cascalho e entra para o colégio, sujando o colégio com terra, gerando um problema sério para a direção daquela escola. Então, eu acredito que a Saneago, ela deveria, assim, né, nós sabemos que ela deveria desmanchar, se vai fazer alguma coisa, mas que fizesse logo em seguida. Vereador Gleimo.
Obrigado, vereador. Vossa Excelência trouxe um assunto importante. É porque aqui em Anápolis, a gente tem que ver o costume das pessoas achar que é dono das calçadas, vereador Vespa. Recentemente, ali no Jundiaí, o cidadão lá resolveu pintar a calçada, ele pintou a calçada todinha, fechou. Não deixou nenhum espaço para que os pedestres, os transeúntes, podiam usar a calçada. Agora, da mesma forma, ali na próxima matinha ali, o Polivalente, o Colégio Polivalente, dessa forma que eu conheço ali, eu passo ali, a gente vê um desrespeito com o pedestre, um desrespeito com a cidade. Aqui em Anápolis, nós estamos numa cidade que, eu acho, tudo pode ser feito aqui. É complicado, é uma situação que tem que ter mais fiscalização. A gente vê outras cidades aí, menores, pequenas, que tem uma intensificação de fiscalização, as pessoas respeitam. Aqui em Anápolis, parece que é a casa da mãe Joana, tudo faz, não tem nem aí. É calçada, aquelas de caçamba colocado nas calçadas. É entulho nas calçadas, aí cadê a postura, cadê a fiscalização? Então a gente fica muito preocupado, diversas pessoas chegou até mim reclamando também dessas questões, calçadas, altas, outras baixas, isso é um crime contra os idosos, contra os deficientes, não tem condições não, ao menos de andar, de ir e vir, o direito de ir e vir deles estão prejudicados. Então, Vossa Excelência está de parabéns trazer esse assunto, espero que a Saneago tome providência, e sem dizer, vereador, ao lado ali tem dois buracos ali eternos, no asfalto, é eternos aqueles buracos, esse rumo, no outro dia está aquele buraco lá do mesmo jeito. Sem dizer que nas quartas-feiras tem a feira, ali é, tem próximo também a igreja São Pedro e São Paulo. Então, assim, ali é um local bem populoso, e muitas pessoas utilizam aquela calçada, então é necessário que essa Saneago faça o mais rápido possível o conserto dessa calçada. Muito obrigado e parabéns mais uma vez por abordar esse assunto.
Obrigado, vereador, pela sua participação, a nossa palavra. Mas é isso aí, senhor presidente. A nossa cobrança nessa tarde é a nossa Saneago de cada dia. É, todo dia, cobrança em cima da Saneago, mas, vereador Marrula, é muito séria essa questão. Eles estão colocando quase 5 mil alunos para andar no meio da rua. E o movimento ali é linha de ônibus. É um movimento muito grande e os alunos não têm a calçada para andar, sem contar também o transtorno que está trazendo para a direção do colégio polivalente. Polivalente. Por quê? Porque os alunos, às vezes, são levados a andar no cascalho, na terra, e entram para o colégio, levando ali areia, terra para dentro do colégio. Senhor presidente, devolvo a palavra e boa tarde a todos.
Obrigado, vereador pastor Vilmar Silvestre. Em tempo, solicito ao secretário que leia uma moção.
Senhor presidente, moção de pesar de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, que seja encaminhada a senhora Ereni Miranda e toda a família do pastor Davi Miranda, votos de pêsame dessa Casa de Leis pelo seu falecimento ocorrido no dia 21 próximo passado.
Não havendo mais inscritos para o grande expediente, solicito ao primeiro secretário que faça a ferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Gleime Martins, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Alfredo Landim, vereador Pedro Mariano, vereador Miguel Marrula, vereador Heber Mamed, vereador Mauro José Severiano, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dinamélia, vereador Hamilton Filho, vereador Ederson Lopes, vereador Jair Cabeleireiro e vereador presidente José Lizier Borges. Quórum suficiente, senhor presidente. Pela ordem.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem começo eu, Lizier José Borges, por favor. Na palavra pela ordem, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, essa palavra pela ordem, eu quero usar aqui como tema um requerimento que foi lido hoje do Sargento Pereira Júnior com referente ao Morro Capuava. É um requerimento assim de grande importância, que já deve ser o sexto ou sétimo apresentado aqui nessa Casa de Leis, com relação, Sargento Pereira, às melhorias lá no Morro Capuava, que é um local de grande, uma densidade muito grande de frequentadores ali durante as 24 horas do dia. Se você for ali de madrugada, tem pessoas ali frequentando o Morro Capuava. Se você for ali à noite, tem pessoas frequentando. Durante todo o dia, sempre tem pessoas frequentando aquele local. E eu uso essa palavra pela ordem, porque já existe um projeto na Prefeitura Municipal, inclusive esse projeto ele já foi até adequado e adaptado para que ele seja executado agora nesse ano de 2015. E eu tenho feito gestão junto ao deputado estadual Simeison e ao deputado federal Fábio Souza, para que parte das suas emendas eles venham aqui para a cidade de Anápolis, especificamente para as obras ali no Morro Capuava. Inclusive é um projeto de nossa autoria aqui nessa Casa de Leis, do tombamento também do Morro Capuava. Nós queremos ali o tombamento para que aquele morro ali seja preservado, para que ele não fuja às suas características, porque ali é um local histórico do município, tanto na parte histórica, quanto já foi relatado aqui algumas vezes, da coluna Prestes na década de 20, que houve um embate ali com a segurança, com as forças de segurança nacional. Então é interesse dos historiadores do município, do tombamento do Morro Capuava, e também a questão cultural dos frequentadores. Inclusive, vereador Mauro,
uma parte.
Inclusive, vereador Mauro, Vossa Excelência que é da legislatura anterior, há um compromisso aqui no nosso regimento interno para que essa Casa de Leis, nessa atual legislatura, ela possa aprovar aqui o tombamento do Morro Capuava. Então, esse está até previsto aqui no regimento interno, o tombamento do Morro Capuava. E nós apresentamos já há mais de um ano esse projeto de tombamento e nós estamos aí torcendo para que nesse ano de 2015 ele seja aprovado. Há a necessidade da desapropriação de algumas áreas, por isso há a necessidade do recurso, além das obras a serem feitas, a desapropriação de algumas áreas. Então nós estamos fazendo gestão junto ao deputado estadual, O vereador Gerri esteve numa reunião com o prefeito, fez presente ali com o deputado Simeizo, e nós estamos fazendo gestão também junto ao deputado federal Fábio Souza. E eles estão interessados em destinar parte da emenda, parte da verba de emenda para que essa obra ali do Morro Capoava ela realmente saia, porque é importante para a população anapolina. E junto a isso, nós também queremos o tombamento do Morro Capoava para que não haja riscos de perdermos aquela área ali para a especulação imobiliária. Então é o que tinha a dizer, eu quero endossar o requerimento de Vossa Excelência, já teve vários requerimentos nesse sentido, mas é sempre bom que possamos trazer à memória, possamos estar sempre cobrando ali esse benefício para a população anapolina, e Vossa Excelência se junta, vereadora professora Geli, ao vereador pastor Vilmar Silvestre, ao vereador Jean, a mim, ao vereador Gerri, e agora nós temos aqui também o vereador Pereira Júnior interessado ali nessa grande obra para o município de Anápolis. É o que tinha a dizer, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Também, no uso da palavra pela ordem, vereador Vespa, líder do Solidariedade, eu gostaria só de sugerir aqui, que aqui tem inscrito aqui o vereador Edson, o vereador Vespa e o sargento Alberto. Outros estão se inscrevendo. Eu gostaria, após esses três, a gente fazer a votação dos projetos e depois... Eu gostaria que a gente fizesse a votação dos projetos e aí, posteriormente, continuaremos pela ordem. Vereador Vespa, portanto.
Obrigado, presidente. Quero aproveitar essa oportunidade para mostrar aqui um ofício. É do conhecimento de todos que no início do mês nós, uma comissão representando essa Câmara, eu, o vereador Sargento Alberto e o vereador Gleimo, nós fomos lá até o gabinete do senador Ronaldo Caiado fazer algumas reivindicações. Está aqui em minhas mãos um ofício do número 12/2015, dando uma resposta do pedido aqui da ampliação do sinal das antenas aí das telecomunicações. Então, assim, eu quero de uma forma, em nome de todos os colegas, agradecer por essa atenção. E como naquele dia a gente estava discutindo esses pedidos e vários nobres colegas aqui, em outros mandatos, até nesse mesmo, já fez interferência e mostrando a dificuldade que é. Então, com esse requerimento aqui, não estamos querendo dizer que a solução está resolvida, mas eu acho que é um documento a mais que nós temos em mão para juntar com os dos nobres colegas que já fizeram esse pedido, para que a gente possa, o mais breve possível, solucionar esse problema lá de Souzana e de Interlândia. Vou ler aqui rapidinho o ofício. Dirijo a Vossa Senhoria para solicitar maior serenidade no compromisso de estender a cobertura de telefonia celular a todo o Estado de Goiás, de forma eficiente e eficaz. Particularmente solicito em caráter emergencial que esta agência atue nos distritos de Souzânia e Interlândia, localizados no município de Anápolis, os quais estão sofrendo enormemente com a baixa qualidade do serviço oferecido, sendo necessárias instalações de novas antenas para telefonia móvel. Gostaria de destacar que o Estado que represento possui PIB representativo e crescente no contexto de nosso país, sendo que a telefonia celular passou a constituir-se em um elemento essencial no desenvolvimento das atitudes econômicas. Aproveito a oportunidade para solicitar o cronograma de instalação de novas antenas de telefonia móvel nas cidades não atendidas no Estado de Goiás, de responsabilidade dessa agência reguladora. O ministro Ricardo Benzolini. Então, vamos aguardar, ele fez esse requerimento, como ele disse para nós lá no DINHA, aguardar mais ou menos uns 30 dias, se não tivesse resultado através de ofício, ele ia pessoalmente fazer essa reivindicação para nós, para dar aí mais segurança, para ver se resolve esse problema. Então, nós queremos aqui agradecer a oportunidade, agradecer, vamos supor, o desempenho da forma que ele atendeu nós lá e pela consideração de estar mandando, assim, foi rapidamente mandando essa resposta, mandando a cópia do ofício aqui para nós. Então, por enquanto, o que eu tinha para dizer é isso aí, presidente. Obrigado, eu vou a palavra.
Senhor presidente, fazendo só uma correção aqui, eu citei que o tombamento do Morro Capoava está previsto no regimento interno, na lei orgânica do município. Então, é um compromisso da lei orgânica que o Morro Capuava deverá ser tombado como patrimônio histórico, cultural e paisagístico do município de Anápolis.
Na sequência da palavra pela ordem, lembrando que a palavra pela ordem é facultado apenas ao líder ou ao vereador por ele designado. Então, em substituição ao líder, eu gostaria de ceder a palavra ao vereador Sargento Alberto.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, dois assuntos que me traz nesse momento aqui fazer uso da palavra. Primeiramente, gostaria que o Detran Goiânia estivesse mais presente e buscasse uma solução mais rápida na emissão de documentação dos veículos. Nós temos aí vários problemas sendo acarretados em virtude da falta, da demora na emissão desses documentos. E temos aqui, recentemente, eu estive buscando a liberação de um veículo após pago todas as taxas relacionadas ao DETRAN, porém, a falta de emissão, a demora da emissão, está gerando custo a essa pessoa, o qual aguarda ainda a emissão da documentação para que o veículo seja liberado. Esse veículo é o meio e o mecanismo que ele tem de subsistência da sua família. É um plantador, né? Mexe com horticultura. Então, estamos aguardando agilidade. Eu sei que o Seletran passa por modificações, porém, o cidadão tem pagado esse preço. Não só a nível de município, mas eu acho que a nível de Goiás. Então, eu peço aqui ao Coronel Vaz, né, que tome conhecimento das dificuldades e busque um mecanismo em caminho, através de ofício aos órgãos competentes de fiscalização do Estado de Goiás, que releve a apreensão de veículos, verificando que no sistema esteja em dia. O não poste geraria, sim, uma notificação. Mas acredito que, a partir do momento que tivemos lá esse dia agora, conversando, buscariam dar uma agilidade na resolução para que pudesse amenizar a dificuldade. No segundo posicionamento, demais pares, eu quero dizer, e minha preocupação foi colocada aqui e já meses atrás, na reintegração de posse que vai acontecer ali na Fazenda Santa Mônica, no município de Corumbá. Está previsto amanhã um deslocamento de um grande contingente de policiais militares para que se faça o cumprimento deste mandato. Então eu peço aqui novamente que o Ministério Público e o Poder Judiciário estejam presentes nessa desocupação, nessa reintegração, até pelo fato que vários policiais estarão deslocando ali para aquele local desarmado, somente com a tonfa, o qual é um cacetete conhecido por todos aí. Então, não sabemos o que ainda tem do lado de lá, como é que estão os ânimos. Tentamos e colocamos que a conversação tem de acontecer, que haja uma resolução da melhor forma possível, pacífica. Mas ainda me coloco grande preocupação, porque os ânimos podem estar acirrados e no momento lá pode acontecer um confronto, e no confronto alguma vida pode ser ceifada. Neste momento, então, acredito que muita discussão virá à tona. Então, gostaria que o Ministério Público e o Poder Judiciário tomasse também o pé dessa situação e acompanhasse essa reintegração em loco. Então, devolvo a palavra, e isso que eu tinha a dizer no momento, presidente.
Obrigado, vereador. Como só tem mais um inscrito aqui na palavra pela ordem, vamos conceder a palavra ao vereador Mauro, e na sequência votaremos os projetos.
Obrigado, senhor presidente. Eu queria falar sobre o tema aí que foi abordado pelo nosso secretário, o Anderson. O Anderson, você falou uma palavra aí que não está no meu vocabulário. Eu quero o tombamento do Morro da Capuava. Eu quero. Essa palavra não está no meu vocabulário. Nós queremos. Aquilo ali, eu conheço aquilo ali, eu não vou dizer quando era cupim. Mas teve um prefeito aí, eu não sei quem foi, que não sei se foi o ex-prefeito Antônio Roberto Gomide, que fez um projeto de lei para o tombamento. E não sei qual o xarope do prefeito que revogou. Então, ali não é seu, o morro não é meu. Ali é de todo o credo religioso. Ali, meu querido, só não tem espaço para os ateus. Para os ateus que não acreditam em Deus, que não é o nosso caso. Então, essa palavra que você falou, eu quero. Então, ali, nenhum maluco ali vai invadir aquela área. Mas o tombamento virá. Virá que todos aqui vão passar. E o prefeito atual, ele é um religioso, ele vai fazer, ele vai sancionar. Eu quero dizer para Vossa Excelência que ali não é só o tombamento, não. Ali nós precisamos de infraestrutura, banheiros decentes, Entendeu? Aonde as pessoas que querem ver o clamor de Deus, você é um pastor, você sabe disso muito melhor do que eu, não vou dar lição bíblica, que você é muito mais atualizado que eu. Então ali, é de dia, vai lá agora que tem alguém pedindo o clamor de Deus. É a fé dos religiosos. Ali é para católico, é evangélico, todo ortodoxo, todo clero religioso. Já volto a frisar, ali não tem espaço, é para os ateus. Então eu quero deixar bem claro para você, já foi tomado. E eu não vou dizer que é o Hernando, que não me falha a memória, mas é uns malucos que passaram para a prefeitura, né, para vender, sabe o quê? Cascalho. É brincadeira. Diz que do outro lado ali do como é que chama, que é bairro, indo para sua chácara ali, é Itabaraty, descascalho ali para vender para uns dois cidadãos aqui, de cascalheira, que está faltando cascalho em Anápolis, então tinha que ser retirado ali, que não existe cascalho perto aqui. Foi um tumulto danado nessa casa aqui. E ele revogou. Mas mesmo com essa revogação, o povo de Deus não vai tirar o pé de lá, não. Então, ali é para nós que acreditamos em Deus, não é para você, não. Eu quero para mim. Não é essa palavra. É um patrimônio que em Anápolis tem. É para as pessoas que acreditam na palavra de Deus e têm um clamor de Deus. Então é só isso que eu queria deixar bem claro. Mas não é só fazer tombamento e deixar por lá, não. Ali já tem pessoas, ali no primeiro legislatura, estou terminando, que queria pôr um belo restaurante ali. Queria comprar da prefeitura, fazer uma permuta. Isso foi no primeiro mandato meu, foi em 92. Queria fazer um belo restaurante, uma vista bonita, uma vista moderna. O prefeito da época, se não me engano, acho que era o Ademar Santillo, e não deixou. Então ali é uma polêmica, ali não vai sair da mão dos religiosos, não. Pode ter certeza disso, com tombamento ou sem tombamento. Eu não vou puxar sardinha pro meu prato, não, que eu não gosto de fazer política assim. Mas no tempo da seca, eu mando do meu bolso lá. Não estou puxando sardinha pro meu prato, não. 3 caminhão-pipa lá para o senhor Dercil aguar as grama em tempo de seca. Agora não, está chuvoso. Eu mando aguar lá porque... Não é porque a minha família é toda evangélica, não. Estou pensando, não estou fazendo política no coletivo, não. Não só para mim, não. Então, eu mando do meu bolso 3 caminhões de pipa ali, por semana, de 15 dias, aguar aquelas gramas ali, que é desdeixada, as pessoas orando ali, seu credo religioso. Então, é isso aí. Então, é isso que eu tinha que deixar bem claro ali. Ali, sensacional, vai ser nosso aquilo ali.
Obrigado, vereador. Interrompendo agora a palavra pela ordem. Passamos aí a leitura e votação dos projetos em pauta.
Projeto em segunda votação, de autoria do vereador Lisier José Borges, que autoriza a realização de sessão solene em comemoração aos 25 anos de promulgação da Lei Orgânica do Município de Anápolis e da Outras Providências. Projeto em segunda votação, senhor presidente.
Projeto em segunda votação, está em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Projeto em primeira votação, de autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre o título de utilidade pública à associação denominada Projeto Conviver. Comissão de Constituição, Justiça, Finanças, Orçamento, favoráveis ao projeto.
Projeto de processo de número 141 de 2014 está em discussão.
Discutindo, presidente.
Pois não, professor Geli. A autora do projeto discutindo.
Senhor presidente, esse título de utilidade pública, a associação denominada Projeto Conviver, é uma exceção de um projeto que já está sendo realizado com sucesso na Igreja Batista no Arco Verde e que será estendido também ao bairro de Lourdes, por meio da Igreja Orvalho do Hermon. Nós temos até aqui acompanhando a nossa sessão o maestro Wellington José da Silva, que é o coordenador desse projeto lá no Arco Verde e que também está aí aguardando para poder desenvolver de forma mais com mais afinco esse projeto no bairro de Lourdes. Ele está sendo desenvolvido ali por meio do Pastor Omar Lúcio, Igreja Orvalho do Hermon, lá na Igreja Presbiteriana do bairro de Lourdes, na Avenida Patriarca. Então, eu quero pedir o apoio aí dos pares para que possamos aprovar, que é um projeto onde vai, será desenvolvido de forma mais acirrada, tirando crianças e adolescentes da rua, por meio do projeto Criar e Tocar, por meio da música. Então, é um projeto extraordinário, por certo, essa casa vai dar uma grande contribuição, aprovando esse título de utilidade pública, que permitirá ao projeto e a essa associação firmar parcerias. Muito obrigada, senhor presidente.
Discutindo.
Em discussão, vereador Jackson Charles.
Quero apenas falar do trabalho feito por essa associação. Conheço esse trabalho lá na minha terra, no Jardim Arco Verde, mas o que me motivou mais a pedir, inclusive, os pares que estejam realmente com a professora nesse projeto, é que todo projeto que tem o dedo do pastor Marlúcio tem que ser respeitado. O pastor Marlúcio é do coração da professora Geli, e é uma pessoa que é conhecido por mim desde a infância. Na verdade, não é pastor Marlúcio, não. É Bolão. Viu, pastor? É Bolão. Pode falar para ele lá. Não é pastor Marlúcio, não. Então, assim, é uma pessoa extremamente correta, séria, dedicada e que merece toda a nossa confiança e nosso apoio. Eu tomei a liberdade de falar dessa questão porque conheço desde menino o pastor Marlúcio e tenho orgulho disso, de ter sido, inclusive, fazer parte da infância do pastor Marlúcio, assim como da adolescência e também dos tempos de adulto. Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar aprovando um projeto junto com a professora que tenha, de alguma forma, o dedo do pastor Marlúcio nesse projeto. Eu vou a palavra.
Projeto continua em discussão.
Discutindo.
Vereador Sargento Alberto, discutindo o projeto.
Presidente, tivemos a oportunidade, né, e a honra de ser relator também nas finanças desse projeto. E argumentando com os demais pares, né, que tiveram e têm conhecimento, né, do trabalho realizado, vimos a importância, principalmente que um projeto vai ser implantado próximo ali à nossa região, e eu sei então que para nós será muito importante, para muitos ali. Então eu, né, conversando com a nossa vereadora professora Geli, me inteirei da situação e tive a oportunidade então de ser relator. Então eu acho que é uma grande importância nós buscarmos sim, né, estarmos delineando e buscando, né, estar dando ênfase e discussão e dando sustentação na implantação de alguns projetos que venham de encontro à necessidade, né, de nossa sociedade. Então, achei muito interessante, foi um relato feito com muito embasamento, eu acredito que teremos só a ganhar com isso. Devolvo a palavra.
Projeto ainda em discussão?
Discutindo, presidente.
Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar a vereadora Geli por estar trazendo para essa Casa de Leis esse projeto de grande relevância para o nosso município. Acredito que a prefeitura, inclusive, a gente vai estar fazendo um requerimento para que a Prefeitura Municipal possa criar projetos dessa envergadura no nosso município, para que possa tirar das ruas essas crianças que posteriormente possam vir ingressar no mundo das drogas. E o projeto da música é um projeto que realmente encanta, que realmente traz as pessoas para um processo interessante, para um processo família, para um processo de conhecimento. E sem falar, vereador Geli, quem trabalha com a música, se for crianças carentes, amanhã vai ser uma profissão. Muitas das pessoas que estão hoje na Lira de Prata, aí, hoje, ganhando o seu salário, dando sustento para a sua família, começou com um projeto social. Então, a gente tem essa ideia de estar pedindo para o senhor prefeito, para que ele possa criar na periferia escolas de música, fanfarras, coisas do gênero, para que possa trazer as crianças para esse segmento. Além de aprender a música, vai aprender uma profissão que possa estar sendo remunerado posteriormente, porque a música traz emprego, traz muita coisa interessante, além de estar tirando essas crianças das drogas. Então, parabenizar Vossa Excelência, porque é um projeto interessante, e o prazer de conhecer o maestro
maestro Wellington, teve nosso gabinete solicitando, pedindo o apoio. Eu falei, não vai ter dúvida. Vereadora Geli propôs, ninguém sabe que o professor Geli não vai estar buscando qualquer instituição para estar dando utilidade para o portão. Tem o nosso voto, tem o nosso apoio. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Projeto ainda em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado. Leitura, votação de requerimentos. Como sempre, vamos fazer leitura e discussão em bloco.
Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, que requer do Itaú estudos técnicos para implantação de uma agência no bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado a Saneago, solicitando a inclusão na próxima licitação da conclusão da rede de captação de esgoto para o bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, encaminhado a Saneago, requerendo explicações em relação à implantação da rede de esgoto da região do Recanto do Sol. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, solicitando revisão na distribuição dos policiais militares, do CINVI. Requerimento do vereador Sargento Alberto, na verdade, uma moção de aplauso do vereador Sargento Alberto, aos policiais militares abaixo citados, pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina. Os policiais são Moadir Ribeiro Paiva Júnior, soldado PM, e Felipe Jones Barroso. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que é uma moção de aplauso aos policiais. É um requerimento que requer de Vossa Excelência um espaço no grande expediente dessa Casa de Leis para a realização de entrega de duas moções de aplauso no dia 24 de fevereiro de 2015, às 15h30, aos policiais militares Cabo PM Marco Ferreira da Silva e soldado PM do CINVI Wesley Neres de Carvalho. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, que requer ao DENIT que seja colocado iluminação e redutor de velocidade na rotatória em frente à entrada da estância Parque Hotel BR-414. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer ao DENIT, solicitando com urgência a iluminação no trecho da BR-153, entre o viaduto Miguel Braga até o viaduto da Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado ao DENIT, solicitando instalação de uma passarela na BR-153, em frente ao posto Presidente. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado ao DENIT, solicitando urgência, análise para a implantação de um ponto de ônibus coberto interestadual na BR-060, Anápolis-Goiânia, em mediações do trevo do posto Presidente. Requerimento da professora e vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal de Educação, solicitando reforma e ampliação da Escola Municipal Deputado José de Assis, do bairro de Lourdes. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal de Educação, solicitando reforma e ampliação da Escola Municipal João Amélio da Silva, situado na Avenida Alvorada, Vila Sul. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando manutenção em ar-condicionado que se encontra no consultório odontológico do PSF da Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Gleimo Martins, encaminhado ao Centro de Zoonoses, cobrando maior aplicabilidade no que tange ao artigo 38 da Lei 3.332 e demais providências tomadas por este órgão referente ao que se pede.
requerimento do vereador Mauro José Severiano, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pedindo para que seja feita a reforma da Praça Sebastião Gomes, localizada entre as ruas 216 no Jardim Arco Verde. Requerimento da vereadora professora Gelim, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando poda de árvores na Escola Municipal Professora Ednê Rodrigues Gomes, no bairro São Jorge. Requerimento da vereadora professora Gelim, encaminhada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando poda de árvore e limpeza no Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista. Requerimento da professora Geli, vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando poda de árvores na Avenida Alvorada, chácara 23, esquina com Vila Sul. Requerimento do vereador Lisier José Borges, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando retirada de lixo acumulado na rua Benjamin Vieira, centro. Requerimento do vereador Lisier José Borges, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando poda de árvores de espécie, da espécie Chorão, na rua Turquia, do bairro Nações Unidas. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando roçagem e remoção de entulho no canteiro central da Avenida Goiás, Jardim Oliveiras. Requerimento do vereador Guilherme Martins, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que execute os serviços de poda da gameleira, que se encontra no início da BR-414, paralela com a rua Major Arnaldo, Jardim das Américas, saída para Corumbá. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que seja realizado serviço de limpeza e roçagem nos bairros Paraíso, Gibran, Vivian Parque 1 e 2, Vila Mariana e Vila União. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando construção de uma praça no residencial Itororó, no setor sul. Terceira etapa, requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que proceda limpeza no lote da rua Copa 1, no fundo do cemitério Parque, onde restos mortais de animais, sofá, dentre outros, se encontram ali, inclusive com fotos anexadas. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua João Pinheiro, Vila Jaiara, na rua João Alberto Torres, Vila Jaiara, rua Inhumas, Vila Jaiara e rua Marechal Gouveia, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco nas ruas Santo Antônio e Nice Batista, ambos no residencial Bela Vista. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Catarina Salomão, bairro São Jorge, causados pela Saneago. Requerimento do vereador Lisier José Borges, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de reparo na via que dá entrada ao bairro Promissão. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Ângelo Teles, esquina com rua Crispim, bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador professora Geli, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua F2, bairro Flamboyant. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de iluminação nas laterais do viaduto da BR-153, que dá acesso à Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a pavimentação da rua Irmã Maria Elisenier, bairro Bougainville, próximo à PAI. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando pavimentação na rua Arquimedes Rosa, bairro São Carlos. Requerimento do vereador Jair Cabreireiro, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, que seja feito serviço de terraplanagem e pavimentação de área pública ao lado do Senfor, no Recanto do Sol. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco nas ruas do Vivian Parque, rua Inésia Conceição, rua Hilda P. Braga, rua Frederico N. Terra e rua Henrita T. Bittencourt. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, para que seja realizado serviço de asfaltamento na rua Sueli B. Terra, Vivian Park. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco nas ruas Copacabana 6 e 1. Acho que ele está repetido esse requerimento aqui. Mas esse aqui tem fotos em anexo. Requerimento... Vereador Gleimo Martins, encaminhado à CMTT, solicitando estudo de impacto de trânsito referente ao entorno do supermercado Bretas, em construção na Avenida Fará de Rana, com a Avenida Brasil Norte, paralelo ao viaduto Nelson Mandela. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de rotatória no cruzamento das ruas Circular e Rua da Prata, no bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Gleimo Martins, encaminhado à CMTT, solicitando um estudo em caráter de urgência referente à abertura de outra entrada de acesso ao bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador... Alfredo Landim, encaminhado ao GGIM, solicitando instalação de câmera na rua RC6, residencial Copacabana, nas confluências do residencial Copacabana, Renicure e Vivian Park. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando reinstalação de lombada eletrônica na Avenida Independência e mediações dos setores Bairro de Lourdes e residencial Flamboyant. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando estudos técnicos visando a conversão no semáforo para a esquerda, saindo da rua Pereira do Lago, vindo do setor Anápolis City, passando a avenida José Neto Paranho, sentido Colégio Orion, setor Jundiaí. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando estudo em caráter de urgência, visando a possibilidade de colocação de mão única nas ruas Formiga e Formosa, no distrito de Joanápolis. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando a demarcação de sinalização de trânsito, pare, vertical e horizontal, em toda a extensão do bairro Flamboyant, principalmente nas principais vias do setor e linhas de ônibus. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando a demarcação de sinalização de trânsito, pare, vertical e horizontal, no cruzamento da Avenida Araguaia com a Rua 15, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à CMTT, solicitando uma lombada na Rua 4, em frente à Rua 6, bairro JK Oeste. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à CMTT, solicitando o afastamento do poste 02782509 na Avenida Brasil, próximo à entrada da Rua Luiz Crispim, e assim ficando uma lateral que facilitará acesso à mesma rua. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à CMTT, solicitando uma lombada na rua RA1, em frente à quadra 5, residencial Araguaia. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à CMTT, solicitando instalação de lombada física na rua Quintino Bocaiúva, centro, próximo à rua Mauá. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhada à CMTT, solicitando implantação de lombofaixa de pedestre na Avenida L1, cruzamento com a L15, Jardim Europa. São esses requerimentos, senhor presidente.
Discutindo os requerimentos, vereador Mauro.
Senhor presidente, eu devo discutir dois requerimentos, mas serei breve. Primeiro, é sobre o do Landinho aí, pedindo iluminação no BS-153. Aquele ali no governo, no primeiro governo de Antônio Gomide, estava iluminado com uma beleza. Aí eu fiz reclamação, esse dia, 60 dias atrás, disse que está toda escura lá da TCA até lá naquele viaduto da Jaiara, disse que é porque os ladrões roubaram os fios. Pô, roubou, é verdade. Mas nós estamos numa BR aí, ela é federal, a 153, mas dentro da zona urbana, quem é responsável é a prefeitura. Agora eu pergunto aos senhores e senhoras aqui, qual que é mais caro? Comprar mais fio ou pagar uns vigilantes para ficar sempre rodando de moto para lá e para cá? Então é isso. Por causa que roubaram, não tem reposição? Vai ter que matar o ladrão? Ué, então não é assim que administra uma cidade. Então que ponha novamente, toda iluminada, e que põe pessoas vendo quem é o ladrão. É isso. É um Deus nos acuda, vereadora Miriam. Ali do Parque dos Pirineus, atravessando ali onde eu tenho uma pequena fábrica, ali pro Progresso, coitado do cidadão ou cidadã que quebrasse seu veículo debaixo daquela trincheira. Mas nem com palito de fósforo iluminado ali à noite. É complicado. Por que que não se coloca ali também? Você sabe, abaixo da passarela. É um escuridão, É complicado. Segundo requerimento, senhor presidente. Ninguém passa assim, vereador Grêmio. Você porque não passa na região. À noite, não, na passarela não, estou falando embaixo da trincheira. Por outro lado, senhor presidente. Por outro lado, não, mas infelizmente em cima ainda tem a iluminação dos veículos que transita lá, né? Eu estou falando de uma coisa e o senhor está falando de outra. O outro requerimento, vereador Gerri. Quando eu falo aqui que esses bancos é os maiores sugadores, é uns vampiros. Não é só no Brasil, não, é no mundo todo, vampiro. Vampiros! Você, todos nós, é correntista de um banco e você é pago para trabalhar para eles. Você que paga sua energia, você que aperta o caixa eletrônico, você que emite seu cheque, você que paga sua energia, não é empregado não, é você que é empregado do banco. E o que que eles fazem para a cidade? Eles saqueiam o dinheiro do povo aqui, manda para a sede em Barueri para construir os melhores estádios lá. Não sei se você sabe que os melhores estádios no Brasil estão em Barueri, onde é a sede de todos os banqueiros. O que que eles fazem? O que que eles investem na cidade? Quando você vai pegar um patrocínio de qualquer futebol, de salão aqui, não, eu vou patrocinar só time que tem nome, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, etc. Mas no time da nossa cidade, eles não investem absolutamente nada. Vereador Hamilton Batista fez um projeto aqui, prefeito sancionou e não está sendo cumprido. Não está sendo cumprido um projeto muito relevante para a nossa cidade. Vereador Hamilton, que passou por essa casa aqui. E não está sendo cumprido. O PROCON tem que colocar o dedo, a ferida. Eles não estão nem importando com... Eles estão dispensando todos os funcionários de carreira do banco e colocando caixa eletrônica. Agora pergunta a você. É justo uma pessoa lá no... Vamos falar um bairro mais distante aqui, no Jardim Guanabara ou no Dom Felipe. É justo um cidadão, ancião, que trabalhou a vida toda, para receber seu pagamento, ele tem que vir aqui no centro, num caixa eletrônico? É justo uma pessoa lá do Recanto Sol? Lá tem o caixa eletrônico no VIP, mas é da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Do Itaú aí não tem. Então, esses são os vampiros, esses são os sugador. Quando você vai pedir um empréstimo, aí eles têm dinheiro para emprestar você 3, 4, 5% ao mês. Aí tudo bem. Mas para pôr uma pessoa, um caixa eletrônico, quando eu, nas outras legislaturas, pedi para pôr um guarda lá 24 horas por dia, nós não temos dinheiro. Aí sai fora do... Mas para sugar o dinheiro do povo, o que é que o banco veste em cidade? Não é aqui, Itaberaí, Rubiatábia, não investe não. Eles pegam todo o patrimônio aqui, toda a circulação, e vai para a sede deles lá em Barueri. São sugador. Por isso que esse projeto vereador Hamilton foi sancionado. Foi elaborado por essa casa de leis, com os melhores juristas aqui, e não está sendo cumprido. Eles fazem questão de pagar a multa, mas para espalhar caixa eletrônica aí na cidade, não tem. A partir das 7 horas da noite, você só tira aqui na sede, na central. Você não tira nos bairros, não. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Discutindo os requerimentos. Vereador Gerri.
Senhor presidente. Obrigado. Eu fiz esse requerimento pensando na grande população da região norte. Uma vez que lá, né, o Mauro já disse, nós só temos caixa eletrônico no Supervi, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Então nós não temos lá. E outra, nós queremos, eu fiz... esse requerimento para o Banco Itaú, mas já conversei também
com o gerente, né, superintendente da Caixa Econômica, para ver a possibilidade de fazer um estudo para levar, pode ser o Banco Itaú, pode ser a Caixa Econômica, pode ser o Bradesco, mas nós queremos um banco na nossa região. É, e aí, será feito esse eu tive conversando com o gerente do Banco Itaú, gerente administrativo, e né, estou aí oficializando, colocando esse requerimento para que esse estudo seja feito com a maior rapidez. Mas eu tenho certeza também que a Caixa Econômica fará um estudo, né, e posteriormente, de repente, teremos lá esse serviço para atender a nossa população. Eu quero dizer aqui da rotatória, desse requerimento aí, onde a gente pede a iluminação e um quebra-mola ou um redutor de velocidade na BR-414, ali nas proximidades ali da entrada do Estância Parque Hotel. Vários acidentes, né, com vítimas fatais, já aconteceram lá, o delegado Manuel Bonfim, né? Eu tive um primo que teve um acidente muito grande, né, quase morreu, né, e houve uma vítima fatal nesse acidente, e ali é muito perigoso, né, principalmente quando o pessoal da base, né, termina ali seus trabalhos e tem que voltar para casa. Então, nos dias de portões abertos da base aérea, é um perigo, né, muito grande. Então, nós pedimos nesse requerimento para que seja colocado aí um redutor de velocidade e que seja feita a iluminação, né, exatamente, nos dois sentidos. Exatamente. Esse redutor tem que ser nos dois sentidos, porque a velocidade ali tem uma baixada, né, muito íngreme, e tanto de um lado quanto do outro o perigo é iminente. Então pedimos aí esse redutor de velocidade e que se faça a iluminação naquela região ali, né? Outro requerimento aí, eu estou pedindo aí a pavimentação da área onde nós pedimos aí, tem um requerimento, um baixo assinado aí, né, que eu fiz para colocação de um feirão lá no Recanto do Sol, ao lado do Senfor, ali na Avenida do Estado, né, nas proximidades ali da Rua 50 e da Rua 1. Então, nós fizemos esse pedido aí desse feirão há muito tempo, né, já ainda na administração do Antônio Gomide, reforçamos aí com o João Gomes, e eu sei que é uma obra, senhor presidente, onerosa. Então, antes que faça esse feirão, eu estou colocando aí um pedido para a pavimentação dessa área. Eu tenho certeza que já é de grande valia e vai ajudar e muito para os feirantes. Portanto, justifica-se esse requerimento. Tenho certeza absoluta que vai ajudar, né, porque a quantidade de feirantes é muito grande, e mesmo que não tenha a cobertura, mas já dá uma certa comodidade para os feirantes, que ali fica mais fácil eles colocar suas tendas e fazer, então, comercializar seus produtos. Eu acho que tem um outro requerimento aí que me falha a memória agora, qual foi que o secretário aí, pastor Ederson, leu. Não, avisa aí, senhor presidente. Tem um outro requerimento. Mas a gente fala sobre esse requerimento em uma outra oportunidade. Portanto, é o que eu tinha aí para o momento.
Senhor Obrigado. Presidente, questionando o regimento, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gerry. Pois não, Pedro Mariano, questionando o regimento.
O tempo está esgotado, Vossa Excelência. 17h45.
Ainda temos aqui 8 inscritos para discutir os requerimentos. Então, com o objetivo de prorrogar o nosso prazo pela ordem, gostaria de colocar em votação as lideranças para essa prorrogação. Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável.
Vespasiano.
Favorável, presidente.
Jair Cabeleireiro.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
Gleio Martins. Não se encontra. Miriam, não se encontra. Miguel Elias Hanna. Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Pedro Mariano. Sargento Pereira. Bom, com a maioria da liderança favorável à prorrogação do nosso prazo, pela ordem, continua na discussão. Agora com a palavra o vereador Jackson Charles.
Eu queria discutir, na verdade, dois requerimentos apresentados pelo vereador pastor Vilmar Silvestre. Um requerimento que solicita a instalação de uma passarela em frente ao posto presidente. Falar com o vereador e para todos os vereadores que nós recebemos uma correspondência do DENIT que nós solicitamos, pastor, a implantação de uma trincheira, que na verdade a necessidade ali é das pessoas que vêm da igrejinha, o fluxo maior que vem da igrejinha, não só pedestres, mas também veículos, bicicletas, etc. Tal. E nós recebemos um comunicado do nosso gabinete, do DENIT, informando que eles já estariam encaminhando essa solicitação, não para o DENIT mais, porque o DENIT não é mais responsável por esse tipo de serviço. Agora, o responsável, seja trincheira, seja passarela, é a empresa concessionária que está explorando o pedágio lá naquela rodovia. Então, eu acredito que nesse sentido, o requerimento fica prejudicado por esse motivo. O outro é o requerimento que você pediu de uma lomba faixa, né? Na rua 4, no JK Setor Oeste. JK, a rua 4 não é no Setor Oeste, é na Vila Formosa, e a rua 6 já não chama mais rua 6. Coincidências à parte, é a rua da minha casa. E a semana passada foi feita uma sinalização boa, muito boa lá a nosso pedido pelo CMTT, e o local onde foi solicitado o lombofaixa é inviável diante do grande fluxo que tem anteriormente na avenida Rodovânio Rodovalho. Em função do grande fluxo de veículos naquela localidade, é impossível, já foi inclusive solicitado aqui a implantação de uma lombofaixa naquela rua. Estou dizendo isso pela particularidade que tenho, por morar inclusive nessa rua, neste local onde Vossa Excelência solicitou a lombofaixa. Da mesma forma, comemorar a autorização por parte do CMTT da implantação de duas lombofaixas, o sonho de vários anos da população, ali na Avenida Arco Verde. Um ali próximo ao supermercado Zé Maria e a outra ali próximo ao Bar dos Amigos e o Açougue, onde na semana passada teve um acidente que envolveu 4 veículos nesse acidente devido a esse cruzamento e a inexistência dessa lombofaixa. Mas que hoje eu recebi o comunicado do CMTT que foi autorizado e estará sendo implantado, acredito que no mais tardar até a semana que vem, e está de parabéns os moradores do Jardim Arco Verde e que trafegam por aquele local. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson. Mais uma vez contribuindo com a sua palavra, de fato, as vicinais, as vias paralelas, as rodovias, hoje nós temos problema, ou pode ser uma vantagem também. No caso da BR-153, que vai em direção a Jaraguá e etc., nós temos problema sério. Porque a empresa que ganhou aquela licitação, a Galvão, está em situação complicada, está em vias de desistir. Entrei com o requerimento também solicitando, fui falar com o nosso secretário, Leonardo, que, diga-se de passagem, tem realizado um excelente trabalho, e ele disse, Lizê, não é da nossa alçada, infelizmente é a Galvão que está cuidando disso. E aquele acesso ali ao bairro Santos Dumont é uma situação perigosa, é uma via estreita, escura, e principalmente não tem espaço para transeunte pedestre, né? Então é um risco constante ali. Então eu frequento ali bastante aquela região, mas temos essa indefinição lá. Temos que ver uma forma de mitigar aquilo lá, de resolver a situação daquela população.
Senhor presidente.
Com a palavra ainda, discussão dos requerimentos.
Sustinto, presidente.
Vereador Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, só lembrando aqui um detalhe que o vereador Jacques falou, a questão da faixa lombada ali na rua da casa de Vossa Excelência é um pedido do pessoal do Centro Espírita, porque ali ao sábado, enfim, eles têm um trabalho com muita criança. E lamentavelmente os nossos condutores de veículo respeitam a faixa, placa de sinalização. Tem que ter realmente um quebra-mola, penso eu. Com relação, Jacques, também ao nosso pedido, dirigido, né, enviado ao DENIT com relação à passarela ou trincheira, como Vossa Excelência disse, a maior preocupação, além do pessoal da igrejinha, são os passageiros que vêm de Goiânia para cá, que desce ali em frente ao posto Presidente e tem que atravessar para pegar a avenida Pelo do Vivo. Então acredito que contribuiu muito o que a Vossa Excelência disse, seja Triunfo, que é a concessionária, que seja Triunfo, que seja o DENIT, o certo é que seja também trincheira ou passarela, alguma coisa precisa ser feita ali. Uma outra coisa, senhor presidente, é com relação ao nosso pedido, o afastamento do poste aqui na Avenida Brasil, esquina com a rua Aloysio Crispim. Para quem está descendo a Brasil, sentido sul, evidentemente, quando chega ali em frente ao shopping, tem três vias, só que tem um poste com um canteiro mais ou menos de 80 centímetros que impede as pessoas a ter acesso livremente com a rua Aloysio Crispim. Então nós entendemos que o afastamento deste poste vai dar acessibilidade, independentemente do sinaleiro da Barão estando fechado, a pessoa que está descendo, ela pode pegar pela direita e ter o acesso livre para a rua Aloysio Crispim. Fazendo isso, com certeza vai fluir muito melhor o trânsito aqui nas proximidades do Brasil Park Shop, aqui quase em frente à Câmara Municipal. É só isso, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Márcio Silvestre, também vou discutir. Vereador Sargento Alberto.
Seu presidente em exercício no momento, as demais pares, os requerimentos são rápidos aqui e você, mais objetivo possível. Nós temos aí para amanhã um requerimento solicitando um grande expediente para a gente fazer, né, estar trazendo dois policiais para ser homenageado, uma moção de aplauso. Os policiais esses que realizaram durante o período que estava trabalhando um parto de emergência, dando a oportunidade de salvar ali as vidas, né, e arriscando, claro, até ser submetido a um procedimento, porque não estão preparados diretamente para realizarem, porém, no momento, usaram ali daquele conhecimento e realizaram o parto e aconteceu da melhor forma possível. Então, trazendo duas aqui, porque foram além dos seus compromissos, né, e além dos seus objetivos. E também temos aí um ato de bravura, outros policiais que conseguiram, usando também até arriscando suas próprias vidas, pulando residências, muros, né? Tiveram que adentrar uma residência onde conseguiu salvar uma pessoa a qual estava naquele momento ali tentando um suicídio. E de alguma forma usaram de esperteza e tiveram a boa vontade, porque para adentrar uma residência tem um mandato, ou então quando ali está acontecendo um crime. Então usaram naquele momento, né, tiveram de arriscar de alguma forma e conseguiram o intento, que seria resguardar uma vida, o que nos deixa bastante engrandecido, e não havia como não reconhecer nessa casa de leis. Nós temos mais alguns requerimentos relacionados à implantação de uma redutor de velocidade. A Avenida Independência era contemplada com dois redutores de velocidade, com barreiras. Foram retirados em determinado momento, sem um estudo, sem qualquer explicação. E após essa retirada, nós temos e vimos e deparamos com vários acidentes que também trouxeram sequelas e até ceifaram vidas naquele local. Então nós estamos aqui pedindo, através desse requerimento, que haja uma reposição ou então outro mecanismo, porque a velocidade daqueles veículos que trafegam pela Avenida Independência, que dá acesso ao Bar de Lourdes, Flamboyant, sai na BR também, Desculpa. É necessário que haja um estudo nesse sentido que possa trazer uma tranquilidade aos moradores daquela localidade. E por último, eu não vou delongar muito,
um requerimento encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, na preocupação que os policiais militares do CINVM têm tido aí no deslocamento, quando a outras cidades, desarmados, porém fardados, até pelo fato que o vencimento é bem diferenciado do efetivo, não tem condições, não estão tendo condições de fazer esse deslocamento em veículo próprio, em virtude do gasto. Então, conclamamos aí ao comandante-geral que faça novamente essa realocação, porque houve um compromisso, quando estivessem formados, seriam remanejados para mais próximo de suas moradias, de sua cidade de origem. Então, finalizando, que o comandante-geral tome conhecimento, certo, e busque uma solução plausível e dê a estes policiais maior tranquilidade e a todos nós também. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Para discutir os requerimentos, vereador Gleib Martins.
Obrigado, presidente. Tenho 19 requerimentos, mas eu vou falar só de 4. A respeito da gameleira ali, próximo à entrada do Recanto do Sol, mais embaixo ali, eu tive uma reclamação, ela está muito baixa, vereador Eli, e os carros estão batendo, ônibus, caminhão, está batendo nos galhos. Então, assim, é necessário que só tiram um pouco dessas galhas, que abaixou muito e está... Quem desce não vê lá na frente também, a sonda conta é bem baixa. Então é um pedido de muitos motoristas, muitas pessoas já me pediram, eu apresentei o requerimento para o meio ambiente. Outro requerimento que nós apresentamos para o Centro de Zoonoses, vereador Jean, essa proliferação de animais soltos nas ruas. E a gente vê que cada dia que passa, as pessoas estão falando a respeito disso, a preocupação aumenta, vereador Webamed. Esse tanto de cachorro e gato solto na rua. Então, é uma preocupação muito grande dessa situação. E nós mandamos esse requerimento para o Centro Zoonoses para que tenha uma providência a respeito disso. Não sei de que forma, mas que eles façam um estudo lá que possa resolver essa problemática. O outro requerimento é sobre o impacto de trânsito, que eu apresentei ao CMTT ali do próximo viaduto Nelson Mandela, a respeito do Bretas, da construção... se houve um impacto de trânsito naquela localidade, porque a gente vê que o trânsito ali já é pesado, é complicado, conturbado, e um empreendimento, aquela envergadura, daquele supermercado ali, com certeza vai dobrar ou triplicar o fluxo de veículos ali. E isso ocasiona transtorno, acidente e até vidas ceifadas ali, se não houve um estudo. E o outro requerimento que nós apresentamos é que possa se... estudo e resolver de imediato. Até peço permissão ao vereador Gerri, que é da região do Recanto do Sol. Fui procurado por diversos moradores, diversas pessoas nos procuraram a respeito daquela entrada, vereador Marrula. É somente uma entrada ali, e mais embaixo tem várias entradas que estão na terra. As pessoas ficam aventurando nos buracos ali. Então, se fizesse uma entrada sinalizada realmente, que ali só possa poder aumentar a vazão daquelas entradas, da entrada do Recanto do Sol. Porque é muito complicado. O vereador Gerri é um lutador daquela região, tem batalhado, a gente tem visto o empenho de Vossa Excelência ali, e várias pessoas me procurou, me pediu que também pudesse sombrar com o vereador Gerri aquela situação, vereador. Conte conosco, nós estamos empenhados também em buscar uma solução para aquela região. Vossa Excelência é privilegiada ali naquela região, vários bairros, e cada dia que passa, aumenta mais carro. E com isso, é mais complicado. Então, se não se pensar urgentemente de fazer mais embaixo ali, no sentido da base aérea, tem 3 entradas ali, se organizar, para que as pessoas possam começar a entrar e sair por lá, até resolve o problema do pastor Gilmar Silvestre, que quem pediu lá a redução de velocidade lá? O Jean? Foi Vossa Excelência também, né? Até resolve essa questão também ali. Se colocar a redução de velocidade ali, se possa fazer uma entrada. Já faz as duas coisas ao mesmo tempo. Uma redução de velocidade e a entrada para o Recanto do Sol ali mais embaixo, onde vai desafogar, vereador Eli Rosa, o trânsito lá em cima. Quem passa ali na horário de pico, ali na entrada e saída nos horários de almoço e saída para o trabalho e chegada, aquilo é uma loucura. E sendo que tem mais duas opções ali, já entra direto na Avenida do Estado, ali embaixo. Então já resolve aquele problema ali As pessoas com certeza vão procurar lá. Só tem uma entrada, só tem que entrar por ali. Ou aventurar ali naqueles buracos ali que Vossa Excelência conhece muito bem. Na entrada, aquelas estradas de chão, é um carro rebaixado, não passa, é muitos buracos. Então, assim, se possa ser feita ali também uma entrada que vai desafogar sensivelmente essa questão da entrada lá de cima do Recanto do Sol. Então, são esses quatro requerimentos. A gente passa, a gente pede que os órgãos competentes tomem providência do meio ambiente para resolução da gameleira lá, diminuir a saia, né? A saia da gameleira que está muito baixo. É a questão do requerimento do Centro Zoonótico para que tome providência a respeito dessa demanda de diversos animais soltos na rua, proliferando e atrapalhando, tirando o sossego da população. O impacto de trânsito, se houve um estudo do impacto de trânsito do próximo ao viaduto. E essa entrada do Recanto do Sol, com certeza, vai ajudar muitos moradores daquela região. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Glim. Com a palavra, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. A minha conversa ainda é no mesmo assunto, pela mesma razão que eu falo, é da BR-414, que ali já várias vidas pré-anunciadas já se foram, e existem outras vidas, ou melhor dizendo, outras mortes pré-anunciadas por conta daquele problema. Vários problemas tem naquela rodovia 414, o mais sério dele, para mim, é a questão da falta de vigilância em relação aos motoristas que vêm e que vão naquela região. É muito comum as pessoas estarem ali porque é uma região de grande quantidade de propriedades rurais e por conta disso, as cavalgadas não podem mais acontecer na cidade e lá no campo também está difícil. E esse final de semana, inclusive, atropelaram um cavaleiro exatamente naquela região, Jerry. O cavalo já se foi. Importa pouco isso, né? Em relação ao valor de uma vida humana. E o cavaleiro está muitíssimo grave. Já foram ali a minha ex-professora de direito, a doutora Virna, e o seu pai, doutor Manuel Bonfim, que todos nós sabemos disso, que há pouco tempo já morreram ali. Mas não há fiscalização em relação às pessoas que dirigem bêbadas ali naquela região. Não dá para entender, e é muito louvável a iniciativa do GER, de colocar rotatório, colocar qualquer coisa ali para virar para a estância Parque Hotel. Mas não resolve, o que resolve é fiscalização, porque a conscientização, por simples pedido, por simples princípio do disciplinamento pela aula e pela fala, não se resolve. Ali, eu tenho vários colegas, vários amigos que moram naquela região e eles evitam sair de casa durante o dia, nos finais de semana e feriados. Eles procuram chegar ou sair das suas casas muitíssimo cedo ou muitíssimo tarde da noite, por conta de um trânsito tão perigoso naquela região. E muito bem colocado pelo vereador Gleimo, a importância de se criar ali uma nova saída e nova entrada para a grande região do Recanto do Sol, isso é para qualquer leigo entender, não precisa ninguém que tenha capacidade de pensar mais profundamente para ter o entendimento que aqui já passou da hora de resolver o problema da entrada da região do grande Recanto do Sol. Então, é muito importante que nós, nessa casa, discutamos esses problemas, que são problemas gravíssimos e que são de fácil solução. Basta aplicar a lei que já existe, a norma que já existe, que é proibir e penalizar de forma exemplar aqueles que andam conduzindo de forma perigosa, principalmente com essa questão do álcool, que ali é muito normal, as pessoas acham normal e muito comum dirigirem bêbados ali naquela rodovia 414, porque há muito tempo eu não vejo fiscalização nenhuma ali naquela região. E uma questão muitíssimo importante, que aí eu quero parabenizar o Jerry, eu posso dizer que moro ali, Jerry, eu estou muito mais ali do que em outro lugar. E tenho preocupação em relação aos pedidos que as pessoas têm feito em relação aos esgotos daquela região. Eu nem sabia que ali não tem esgoto em lugar nenhum. Então aqui nós precisamos ter a força unida, todos nós pensamos de forma a lutar junto por esse direito, mas também eu quero deixar, que é o que eu fiz, já. Eu em todas as construções que eu faço, não são tantas, mas já duas, que eu estou desprezando essa necessidade do esgoto. Eu estou fazendo as fossas ecológicas. Essas fossas são fossas baratas, são atitudes baratas aí, de um investimento baixo, que eu entendo, para aqueles que têm a condição de fazer disposição aí de R$ 1.500 a R$ 2.000, ele faz uma bela fossa ecológica, e se a família é de 4 exemplares, você vai ter um uso dessa fossa por 20, 25 anos. E nós vamos descarregar dos nossos bolsos e da nossa consciência essa questão do desprezo dos esgotos. Então, eu vivo conclamando isso por onde passo, aqui acolá uso a tribuna, uso essa possibilidade da fala nesse sentido. Nós precisamos trabalhar, como alguns países já trabalham, com essa questão de não ter esgoto. Nós precisamos, que nós somos donos do nosso lixo, e o esgoto é um lixo que nós produzimos. Então é importante para aqueles que têm condição, para aqueles que possam ampliar o pensamento e a discussão nesse sentido, que aqueles que não têm informação sobre isso, que entram na internet, eu chamo um engenheiro, um dos engenheiros que levanta essa ideia e ele já pratica, aqui é o Clodoveu Reis. Clodoveu Reis, inclusive, faz questão de ser acessado e ele se sente muitíssima vontade e muito até disposto a fazer orientação em relação à construção dessas fossas ecológicas, que para nós é a melhor opção. Devolvo a palavra, desculpa pelo ultrapassado tempo aí, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Ali, só contribuindo com a sua palavra ali, a primeira parte da sua palavra com relação a 414. A gente tem observado também com a própria Polícia Rodoviária Federal, quando faz ali as suas fiscalizações com relação à lei seca, são dezenas de casos ali nos fins de semana. Então, realmente, o senhor tem razão. Ali, além da via muito tortuosa, movimentada, passando por uma região densamente habitada, ainda temos esse problema ainda, que é o desrespeito com relação ao dirigir alcoolizado. Então, nós temos muito ali, são dezenas. Toda semana que faz, principalmente quando tem eventos. Se tiver evento, feriado, festa em Pirinópolis, Corumbá, a situação multiplica bastante. Ainda na discussão dos projetos, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero ressaltar aqui o requerimento destinado ao CMTT, onde eu solicitei a implantação da lombofaixa ou lombada física na avenida L1, proximidade com o cruzamento da L15. Ali no Jardim Europa, nós já presenciamos diversos acidentes, moradores daquele local que são amigos, em particular aí o doutor Marilson, advogado, tem há alguns anos já lutado para implantar essa lombofaixa. E, infelizmente, até hoje não foi possível, né? Então, eu quero reivindicar ao CMTT prioridade nessa demanda na L1 com L15 no Jardim Europa e agradecer a autorização pela lombada física na Avenida Tiradentes com a Realma, que está autorizada e deve ser implantada nos próximos dias. Também ali estamos aguardando no Itamaraty a implantação da rotatória na rua circular com a Avenida Itamaraty, que será também uma intervenção necessária para a maior segurança do tráfego ali, do tráfego do local. E por último dizer que cobrar também do CMTT que concretize o projeto da rotatória. Nós estamos discutindo em rotatória a solicitação do vereador Gerry, que é necessário mesmo na 414, e eu me recordei aqui da rotatória do bairro industrial, que é a entrada do bairro industrial, principal entrada. Nós tivemos uma sinalização positiva da GETOP, no sentido de implantar a rotatória, executar a obra. Só foi solicitada ao CMTT o projeto, por ser um perímetro urbano, e ali não é da concessionária, ali é rodovia estadual e administrada pela GETOP. E nós estamos aguardando apenas o projeto do CMTT, já vai para um ano, infelizmente nada. E a informação que tive é porque agora, com a ausência do Juvenil, mais difícil está porque não tem um engenheiro de tráfego para assinar. Então nós estamos realmente refém dessa dificuldade. E apenas ali também, vereador Gerry, o vereador Gleibo fez a solicitação da poda da gameleira. Eu fico aqui até perplexo com a situação. Nós temos uma equipe formidável ali no meio ambiente, para poda e retirada de árvores. Mas, infelizmente, já há quase um mês, praticamente não tem veículo disponível. Eles estão com um caminhão tentando atender as demandas. O Gilmar, nosso amigo, servidor de carreira. E, infelizmente, eu estou aqui pensando, Gerry, o secretário do meio ambiente está preocupado em podar nem as árvores do centro da cidade, são de baixa
envergadura, são árvores de baixo porte que estão atrapalhando, inclusive, os pedestres a caminhar no centro da cidade. Imagina a gameleira daquele porte, que estrutura que é necessária e que, infelizmente, a gente tem percebido. Ao invés de avançar com maior estrutura, está havendo uma regressão, não está tendo nem caminhão suficiente para fazer a poda de árvore na cidade. Esses dias me enviaram uma autorização, depois de 2 anos, vereador Lee Rosa, de uma árvore que está prejudicando um determinado local, um passeio público, mas enviaram para o proprietário da casa pagar para retirar, porque não tem estrutura, equipamento disponível e veículo. É lamentável. Numa cidade, o orçamento da Secretaria de Meio Ambiente, alto, e nós sabemos que grande parte é destinada ao lixo, coleta, mas é inacreditável. Ao invés de ampliar a estrutura, nós estamos percebendo que está regredindo. Então, assim, eu fico pensando no porte daquela gameleira que realmente está ali prejudicando o local, como que vão fazer se tem um único caminhão, mal tem escada suficiente. Mas, de qualquer forma, eu reitero aí e espero que seja atendido o mais breve possível. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean. Com a palavra ainda, pela ordem, vereador... Vamos concluir, Alfredo Landim. É o último pela discutir os projetos. A gente volta e o senhor volta com a palavra pela ordem.
Obrigado, presidente. É só para fazer um esclarecimento do requerimento da iluminação da BR-153 do viaduto Miguel Braga até a Jaiara. Lá no segundo DENIT, agora é de responsabilidade da concessionária. E segundo o engenheiro da concessionária, lá vai ser feito. Tive assim, a ousadia de antecipar para falar com ele. Ele falou que vai ser feito, mas também não deu uma previsão de quando será feito. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Pedro Mariano não está mais conosco. Então, pela ordem, vereador Heber Mamed.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de voltar a questionar o problema do Morro da Capoava. Primeiro, dizer que ali o proprietário é o senhor Lopes do Ferro Velho. Na época, na época do Ademar, foi negociado, ele me autorizou a ir lá negociar com ele, para que fizesse uma barganha ali do Morro da Capoava com alguma coisa que a prefeitura ia apresentar. Aí, logo em seguida, veio o projeto de lei para que fizesse o tombamento, mas infelizmente caiu na mão do nosso prefeito cassado, Hernande Paula, e ele vetou na oportunidade esse problema lá do Morro da Capoava. Com relação também às reformas do Morro da Capoava, em 2013, mais ou menos mês de abril, eu e o vereador pastor Vilmar Silvestre estivemos no ex-prefeito Antônio Gomes. E na ocasião eu pedi que ele me ajudasse a fazer a reforma do Morro da Capoava. E ele falou, não, eu vou falar e vou autorizar para fazer. Só que caiu na mão do meio ambiente, as promessas foram feitas e não cumpridas até hoje. Como uma praça na Santa Isabel com a cidade de Jardim, que é com recurso próprio da prefeitura, do meio ambiente, também não foi atendida há 1 ano e 7 meses. CMTT, da mesma forma, 1 ano e 7 meses na universitária, mas segundo o Alex me disse que agora em março eles vão começar a mexer na Avenida Brasil, universitária, na Goiás e na General Joaquim Inácio. Espero que com isso eles possam atender as necessidades da nossa cidade, que estão a calamidade pública do problema de trânsito. E espero que seja concluído esse pedido meu lá junto ao CMTT, 1 ano e 7 meses também, e não foi atendido. De forma que, com relação ao Morro da Capoava, eu espero que não fique só no papel, que saia realmente a reforma do morro, que é uma necessidade não só para nós evangélicos, mas para os irmãos católicos ali que procuram ali para buscar a presença de Deus. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Sem mais inscritos para discussão, os projetos estão
em votação. Os requerimentos estão em votação. Os contrários se manifestem. Aprovados. Antes de partir para as comunicações, nós gostaríamos, o vereador, então, no momento secretário, tem um projeto para ler que ele gostaria, é importante que ele vá para as comissões para ser trabalhado, discutido e posteriormente voltado a esse plenário.
Presidente, é um projeto de emenda à lei orgânica assinado por vários vereadores, 10 vereadores, que revoga o inciso 25 do artigo 81 da Lei Orgânica do município de Anápolis, que trata da iniciativa de nominar próprios municipais logradores públicos. Com a leitura, peço encaminhamento à Comissão de Justiça da Ação, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Então, encaminhe as comissões. Sem mais inscritos, sem mais nada a tratar na palavra pela ordem, encerrando pela ordem e iniciamos as comunicações. Comunicando o vereador Gerri.
Senhor presidente, faço uso da palavra nas comunicações. Já fiz esse pedido por várias vezes aqui com relação à segurança na cidade de Anápolis. Mas hoje eu quero falar da segurança, da falta de segurança nas madrugadas. Na nossa região, está acontecendo, senhor presidente, mais ou menos ali entre 4h30, 5 horas até 6 horas da manhã, assalto nos pontos de ônibus. Dois indivíduos, numa moto preta, eles estão assaltando e aterrorizando as pessoas nos pontos de ônibus na região do Recanto do Sol. As pessoas que estão, vereador Hamilton Filho, no ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir para o seu trabalho, vem um desocupado, um cidadão que poderia estar trabalhando, vem assaltar as pessoas, principalmente as mulheres, e ainda xingando, né, uma pessoa que está ali para ir trabalhar ou para ir para um hospital, xingando de vagabunda, denegrindo aquela pessoa que está ali, né, com as melhores das intenções, lutando pelo seu pão. Aí vem os indivíduos para lhe tirar o sossego, talvez lhe tirar o pouco que resta, que é a sua dignidade. Então, está protocolado, senhor presidente, um requerimento para o comando da Polícia Militar para que aumente, principalmente nesse período, porque na parte da tarde tem as viaturas, você vê eles indo e vindo nas ruas da cidade. Agora, nas madrugadas, infelizmente, o efetivo parece que é diminuído e aí as pessoas ficam vulneráveis, né, com relação a essa bandidagem que assola a nossa cidade. Portanto, está protocolizado aí, amanhã ele deve entrar em votação. E eu gostaria aqui, nesse momento de comunicação, pedir para que o comando da Polícia Militar aumentasse, né, o policiamento nesses momentos aí críticos, né, da madrugada, para que as pessoas tenham mais segurança quando tem que buscar, né, um recurso, ou seja, indo para um hospital ou para o seu trabalho. Eu tenho mais um outro assunto, mas esse eu prefiro falar amanhã, usando o pequeno expediente. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Seria bom, até por conta do nosso regimento interno, que não permite que sejam prorrogadas para comunicações. A nossa reunião não pode ser prorrogada para fins de comunicação. Então, sem mais nada a tratar, encerramos, sob a proteção de Deus, encerramos a presente reunião e marcamos outra para amanhã, nesse mesmo local, às 15 horas. Obrigado a todos, boa tarde, bom descanso.